Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos trabalhos de hoje. Temos hoje connosco, na sua qualidade de antigo Ministro das Finanças, o Sr. Professor Dr. Luís Campos e Cunha, e as primeiras palavras são evidentemente para agradecer ao Sr. Professor a disponibilidade imediata que manifestou quando com ele falei telefonicamente para poder estar aqui connosco, contribuindo para os trabalhos desta Comissão e para o esclarecimento das questões que constituem o seu objeto. O Sr. Professor Campos e Cunha deu-me conta de que desejaria fazer uma breve intervenção inicial. Enfim, o qualificativo breve é meu. Não se sinta pressionado pelo meu qualificativo. E, portanto, sem mais delongas e renovando os meus agradecimentos, eu passava desde já a palavra ao Sr. Professor Campos e Cunha. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa noite. Eu devo dizer que, por razões que eu tive a oportunidade de explicar, muito pessoais, a minha curta preparação para esta sessão não permitiu que eu tivesse tido a oportunidade de ver as declarações das pessoas que me precederam e que estiveram aqui, e portanto eu estou aqui como se fosse o primeiro a ser ouvido, porque não vi mais, nem conhecia exatamente os detalhes de como se decorria esta sessão. Eu gostaria de dizer algumas notas que aqui trouxe e provavelmente poderá até desde já esclarecer algumas dúvidas e algumas perguntas que possam vir a querer fazer. Eu gostaria de sublinhar que passaram 12 anos de que eu estive no governo. Há detalhes que me lembro bem, há outros que pura e simplesmente me ultrapassam, nomeadamente datas. Não estava obviamente à espera de estar aqui hoje, há 12 anos atrás, e portanto não tenho, apenas tenho a minha memória. Além disso, tive 4 meses apenas no governo, e diretamente comigo nesse período de 4 meses tivemos, e todas as pessoas que já estiveram em situações de governativas e, ou próximo, percebem que o programa do governo tinha que ser elaborado e aprovado, tínhamos delegações de competências dentro do governo e dentro do Ministério, houve alterações de impostos. Houve o PEC, que foi pelo primeiro PEC, o primeiro Programa de Estabilidade e Crescimento, que foi aprovado por um programa para um período de consolidação orçamental de 3 anos, que não estava em procedimento de déficit excessivos. Foi um primeiro programa de estabilidade que foi feito para 5 anos e não 4, que é o estritamente obrigatório. Fizemos, nessa altura, o orçamento retificativo, fizemos grandes opções do plano, aliás estive aqui assim 2 dias antes da minha saída oficial do governo, exatamente a discutir as grandes opções do plano. Portanto, em 4 meses, com tantos documentos importantes e urgentes, como devem imaginar, a relação com a Caixa Geral de Depósitos não teve um período de, digamos, de maturidade suficiente entre o Ministro das Finanças e a Administração da Caixa, embora tenhamos reunido muitas vezes. A maior parte das coisas, um outro ponto que eu gostaria de frisar, a maior parte das coisas são reuniões que se passaram a dois, portanto não existem terceiras pessoas que possam corroborar aquilo que eu possa dizer. Há um facto que é importante e que eu me vou enfim, pronunciar um bocadinho com algum detalhe. Desde o início, como Ministro das Finanças, fui pressionado por um Primeiro-Ministro então para demitir a Administração da Caixa Geral de Depósitos e substituir a Administração da Caixa Geral de Depósitos. Ora bem, eu tenho um princípio que as equipas e as pessoas devem cumprir o seu mandato e devem ser avaliadas pelos resultados no fim do seu mandato. Sempre assim fiz, por onde passei. Por exemplo, para abono daquilo que estou a dizer, não demiti um único diretor-geral. Os diretores-gerais que estavam foram aqueles que estavam quando eu saí. E este princípio de deixar as pessoas e as equipas trabalhar era um princípio para ser aplicado à administração da Caixa Geral de Depósitos pela parte que me tocava. Mas, além disso, há alguns factos mais que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, os contactos que eu tive com o Dr. Vítor Martins foram, eu não conhecia, portanto não, era uma figura pública, mas eu pessoalmente não o conhecia, devo dizer que foram muito positivos. Havia, nas reuniões que estive com ele, apercebi-me que havia pensamento estratégico para a Caixa Geral de Depósitos, apercebi-me que estava ciente dos desafios que a Caixa Geral de Depósitos tinha, dos problemas, e tinha, apresentava soluções para esses problemas. Segundo, o próprio Governador do Banco de Portugal, Dr. Vítor Constâncio, me chamou a atenção, me salientou que tinha uma boa impressão do trabalho desenvolvido pela administração da Caixa Geral de Depósitos de então. Terceiro ponto importante, a equipa da Caixa Geral de Depósitos era uma equipa de profissionais com experiência de banca. Havia algumas nomeações que poderemos considerar eventualmente mais político-partidárias, mas eram, mesmo assim, em larguíssima minoria. Por exemplo, na equipa, para além de Vítor Matias, que era o presidente, tínhamos João Freixa, que é um homem que se tem ligado à banca, tem uma vida toda ligada ao sistema financeiro, Maldonado Gonelha, que tem uma filiação partidária conhecida, mas que vinha da administração anterior, e que era, esteve muitos e muitos anos ligado à administração como vice-presidente, se não me falha a memória, de Montepio, portanto também uma instituição que tem um papel bancário importante. Luís Alves Monteiro, que também tem uma filiação partidária conhecida, foi um homem que sempre fez a sua vida ligada ao setor financeiro e à banca, Banco de Fomento, BPI, etc. Um outro elemento era a doutora Gracinda Raposo. A doutora Gracinda Raposo era uma diretora, era uma ex-diretora-geral do diretora central, peço desculpa, da Caixa Geral de Depósitos, portanto não só era uma pessoa ligada à banca, como além disso, profissionalmente, como além disso conhecia bem a casa. O doutor Norberto Rosa, outro dos elementos, era uma pessoa que vinha do Banco de Portugal, que eu conhecia, não trabalhava diretamente com ele, mas conhecia-o. É uma pessoa ligada à supervisão, muito competente na área de compliance, e aliás penso que mais tarde, mas isto é a minha... soube a puxar pela memória, julgo que mais recentemente, enfim, nos últimos 5 anos, ou coisa que o valha, esteve ligado a tentar salvar o BPP quando, depois da saída de António Rendeiro, se bem me recordo. Vítor Fernandes era um homem que também já vinha atrás da administração anterior, ligado aos seguros. António Vilacova também já vinha da administração anterior. Um outro doutor, José Ramalho, era um senhor que eu conhecia muito bem, porque ele foi diretor do Departamento de Mercados quando eu era vice-governador no Banco de Portugal e, portanto, reportava diretamente a mim, falávamos todos os dias regularmente e tínhamos reuniões, provavelmente mais do que semanais, e certamente diariamente falávamos várias vezes ao telefone. Portanto, conheceu muito bem, conheceu o trabalho dele, a sua competência e como um homem que... poderia ser certamente muito importante, aliás o que neste momento ainda é o vice-governador do Banco de Portugal, e com toda a razão. Mas também era uma pessoa que também vinha da administração anterior, diga-se de passagem. Carlos Costa, que é o atual governador, também era um homem da banca, com experiência internacional, e era um homem que tinha vindo, se bem sei, do BPA ainda, esteve também no BCP, que é atualmente governador do Banco de Portugal. Celeste Cardona também é uma pessoa com afiliação partidária conhecida e que estava na área jurídica. Ora bem, portanto, isto são filiações partidárias, estamos a falar de 3 em 11, e com todas elas com experiência relevante nas tarefas que estavam a desempenhar dentro da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, houve vários assuntos que foram debatidos, eu não me recordo já dos detalhes, sinceramente, mas lembro-me de termos falado sobre Espanha, lembro-me de termos falado de uma estratégia de renovação e de relançamento da Caixa que estava a perder, em alguns segmentos, estava a perder cota de mercado e, portanto, era necessário, se não me engano, chamava-se Programa Líder, e se bem me recordo também, falámos sobre a posição da Caixa Geral de Depósitos no Brasil. Estes foram os grandes temas, para além de um outro que vou referir mais adiante. Ora bem, o Primeiro-Ministro de então devo salientar, antes de mais, que nunca me foi pedido nenhum financiamento de favor. Eu também não o faria, e certamente se tivesse transmitido essas instruções ao Dr. Vítor Martins, também estou certo de que ele também recusaria. Portanto, não houve, nesse período, nesse aspecto, quanto a financiamentos, quanto a créditos, nada que passasse por mim da parte do Primeiro-Ministro. Mas o que era exigido era a demissão da administração da Caixa Geral de Depósitos. Disse-o de forma reiterada e de uma forma insistente e crescente com o passar do tempo, passando inclusivamente a serem sugeridos nomes, os nomes de Santos Ferreira e António Vara. Por razões de princípio, como eu já referi, e por razões de interesse da própria Caixa Geral de Depósitos, eu não demitiria, nem demiti a administração da Caixa Geral de Depósitos. Pareceu-me que havia lugar, nas conversas que tive com o Dr. Vítor Martins, a alguma alteração na estrutura organizativa do Grupo Caixa. E, nesse contexto, poderia haver, eventualmente, algum ajustamento de nomes que poderiam surgir. Mas nunca seria a admissão da administração como era exigido. Aliás, essa reestruturação, reorganização do Grupo Caixa, com toda a lealdade e com toda a transparência, eu pedi ao Dr. Vítor Martins para me sugerir. Faça-me uma proposta para discutir comigo sobre a possível alteração organizativa de governance do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Essa reorganização do Grupo Caixa era feita com a administração da Caixa Geral de Depósitos e não contra a administração da Caixa Geral de Depósitos. Essa proposta acabou por não chegar a ser apresentada, simplesmente porque, entretanto, eu saí. Assim, e queria reafirmar, porque já tenho lido e ouvido coisas diferentes, eu não demiti a administração da Caixa Geral de Depósitos, contrariamente ao que já havia escrito, ainda recentemente, em jornais de grande circulação. Nem convidei ninguém para assumir qualquer lugar na Caixa Geral de Depósitos ou substituir alguém na administração da Caixa Geral de Depósitos. O Dr. Vítor Martins, para além das pessoas, meus colaboradores diretos, naturalmente, do Estado e meus colaboradores diretos, o Dr. Vítor Martins foi a primeira pessoa a quem eu telefonei a comunicar-lhe da minha demissão. Ainda ela não era pública, nem sabida, a primeira pessoa que soube foi o Dr. Vítor Martins, porque eu sabia, e ele também sabia, que evidentemente o destino dele estava traçado. E, de facto, uma semana depois, ou menos de uma semana depois, toda a administração foi demitida, mas não foi demitida por mim. Esta, chamemos-lhe, guerra entre Ministro das Finanças e Primeiro-Ministro foi uma das razões, não foi a única, nem pouco mais ou menos, foi uma longa, de admissão, uma longa carta, mas um dos parágrafos é exatamente dedicado a esta questão da admissão da administração da Caixa Geral de Depósitos, e isso farta a minha carta de admissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, por esta sua intervenção inicial. Vamos então passar à fase de perguntas. A lógica dos trabalhos da Comissão passa por uma rotação, digamos, na ordem de formulação das questões, e hoje o primeiro grupo parlamentar é o Bloco de Esquerda, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Naturalmente, antes de mais, cumprimentar e agradecer a presença do professor Dr. Campos e Cunha e agradecer também a exposição inicial, porque já foi dando respostas a algumas perguntas que iria colocar e, portanto, para o bom funcionamento dos trabalhos já contribuiu muito, certamente. Mas começava por perguntar, apesar de ter estado no Ministério das Finanças pouco tempo, mas é normal haver uma passagem de pastas, de assuntos pendentes, etc. Acabou de dizer que também reuniu várias vezes com a administração da Caixa Geral de Depósitos, apesar de reuniões a dois, suponho que com o Dr. Vítor Martins. Gostava de lhe perguntar quais foram os assuntos, Caixa Geral de Depósitos, mas os assuntos mais relevantes que foram transmitidos na passagem de pastas do anterior governo para o governo de que fez parte e nas reuniões que tinha com a administração da Caixa Geral de Depósitos, quais eram os problemas, os principais problemas e assuntos que estavam identificados e que estavam em cima da mesa e qual era a orientação estratégica para a Caixa.
Sr. Professor, faz favor, quando quiser.
Ora bem, a passagem de pasta quase não existiu por uma razão muito simples. Tive grande dificuldade, aliás, tive sempre grande dificuldade nesses 4 meses em falar com o Primeiro-Ministro, por mais absurdo que possa parecer, e ao fim de muita insistência tive que mandar entregar a minha carta de demissão em mão, ou seja, um protocolo foi entregue porque eu não conseguia ter uma reunião com o Primeiro-Ministro para lhe apresentar pessoalmente a demissão e a carta. E isto foi numa quarta-feira, ao fim do dia, e na quinta-feira de manhã tomou posse o novo ministro, e portanto eu só tive tempo de arrumar meia dúzia de papéis pessoais e mais nada, e acabou-se. Deve ter tido almocei com o novo ministro das Finanças, e nesse almoço pus-me à disposição. Falei-lhe 4 ou 5 assuntos, que já não me recordo exatamente quais eram, mas falei-lhe 4 ou 5 assuntos que eu pensava que fossem mais prementes e pus-me à disposição dele para que, se quisesse falar comigo, evidentemente ele sabia os meus contactos e onde me encontrar, coisa que nunca aconteceu. Quanto às reuniões da Caixa Geral de Depósitos, como digo, puxando um bocadinho pela cabeça, Espanha, havia vários pequenos bancos e aquilo não estava a correr bem e havia várias hipóteses alternativas que estavam a ser estudadas do ponto de vista de mercado, como é que se poderia resolver isso. Não consigo de cor exatamente lembrar-me. Segundo, havia o tal programa, que se não me engano chamava Programa Líder, que eu referi, nomeadamente o jogo nas pequenas e médias empresas, a Caixa Geral de Depósitos tinha uma presença inferior àquilo que seria de esperar e desejar, e isso era consciente, a administração estava consciente disso e tinha uma estratégia para combater esse aspecto. Havia um problema qualquer, que já não me recordo também, que vinha aliás do passado, que com um banco no Brasil, com a participação de um banco no Brasil, e houve, e falámos algumas vezes, embora um bocadinho em passem, já no final, na fase final, e não chegámos a conclusão nenhuma sobre a reorganização da estrutura do grupo Caixa. Não sei se respondi à sua pergunta.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
O ano de 2004 para a Caixa Geral de Depósitos foi um ano particularmente difícil. A Caixa teve que registar perdas, imparidades. Eu sei que o Dr. Campos e Cunha em 2004 não era Ministro das Finanças, mas foi com o Dr. Campos e Cunha que foi aprovado o relatório de contas da Caixa referente a 2004, que foi aprovado em junho de 2005, salvo erro, 17 de junho de 2005. Eu gostava de saber, enfim, que tipo de contactos que teve com a administração da Caixa Geral de Depósitos, que tipo de informação teve e de que forma avalizou este relatório de contas, porque tendo sido um ano efetivamente particularmente difícil para a Caixa, de que forma é que junto da da Administração da Caixa Geral de Depósitos, preparar um terreno para não se repetir, enfim, determinados erros, determinadas decisões que levaram, por exemplo, a perdas significativas em participações financeiras que a Caixa Geral tinha tido no BCP, na EDP, noutras empresas, se isto foi tema abordado e se, tendo em conta esta informação, se sentiu confortável para avalizar o relatório e contas da Caixa referente a 2004.
Faz favor, Sr.
Bom, avalizar, a gente avaliza o que é verdade e, na minha consciência, se avalizei como, digamos, representante do acionista, é porque em consciência achava que o que estava refletido nas contas era verdade. Podia ser uma verdade desagradável, mas era verdade. De facto, houve vários movimentos cujos contornos, mais uma vez, não tenho presentes, que tinham a ver exatamente com o BCP, EDP eventualmente também, via também com essas participações internacionais que lhe mencionei há pouco. Portanto, tudo isto foi um ano particularmente mau para a Caixa Geral de Depósitos. Mas também devo sublinhar que a administração estava lá há muito pouco tempo. A administração esteve no total uns 8 ou 9 meses, portanto a administração em certo sentido não era a administração na maior parte do tempo de 2004 e certamente não foi responsável pelas ações que levaram a essas perdas muito significativas, vinham de administrações anteriores. E, portanto, evidentemente que na altura certamente conversámos sobre o assunto, certamente me explicaram as razões que me pareceram convincentes e daí eu ter aprovado, e além disso, aos órgãos, à auditoria interna, auditoria externa, conselho fiscal, etc., que evidentemente eu tenho que fazer fé naquilo que eles me dizem.
Faz favor, Sr. Deputado.
Tem razão quando diz que muitas destas ações não foram com a administração do Dr. Vítor Martins, nomeadamente os negócios ruinosos com o BCP, que levaram, enfim, a perdas avultadíssimas de centenas de milhões de euros. Mas há aqui participações financeiras na EDP que são já do final do ano 2004, e portanto é com o Conselho de Administração do Dr. Vítor Martins, que causam aqui alguma dúvida, algumas dúvidas e estranheza também. Gostava de saber se na altura, enfim, abordaram este assunto, porque a 8 de novembro de 2004, a CGD alienou à par pública, com uma perda de 136 milhões de euros, a participação de 4,75% que detinha na EDP. Portanto, desfez-se desta participação, com perdas significativas, em novembro de 2004. Mas, a dezembro de 2004, no dia 2 de dezembro de 2004, a Caixa Geral de Depósitos participa na quinta fase de privatização da EDP, adquirindo uma posição de 4,82% da EDP, com um valor de aquisição de cerca de 321 milhões de euros, quando, há um mês atrás, se tinha desfeito de 4,75% da EDP com perda. E no dia 16 de dezembro de 2004, não percebi, desculpe.
Valor de venda, não...
O valor de venda, não tem aqui, sei que foi com uma perda de 136 milhões de euros em relação ao que tinha sido adquirido. E no dia 16 de dezembro de 2004... Há um aumento de capital, é aprovado um aumento de capital para a Caixa Geral de Depósitos, enfim, consequência desse ano negativo que teve. E desse aumento de capital, que foi de 800 milhões de euros, 400 milhões de euros foi feito com a entrega em espécie de ações da EDP transferidas pela par pública, que tinham sido a quem a Caixa tinha vendido 4,75% um mês antes. É estranho, e eu gostava de saber se foi assunto abordado com a administração da Caixa, na altura da aprovação do relatório de contas, e este sim, já tendo em conta que teve a ver com o Conselho de Administração da Caixa, presidido pelo Dr. Vítor Martins.
Faz favor, Sr. Professor.
Bom, eu não me recordo, honesto e sinceramente, desses detalhes. Podem ser certamente muito relevantes, são centenas de milhões de euros, mas primeiro, com o facto de ter vendido à par pública e depois ter ido comprar ao mercado, o que interessa saber é o valor de venda à par pública versus o valor de compra no mercado. pode ter vendido com prejuízo, mas isso era em relação a um preço muito anterior. Nada impede de ter sido ou não um bom negócio, poderá certamente o Dr. Vítor Martins esclarecer com mais cuidado. Eu devo também lembrar que uma parte dos, se bem me recordo, dos prejuízos também tinha a ver com algumas operações que tinham a ver com a passagem de parte do Fundo de Pensões para, os, para o Ministério das Finanças, para, para o Estado. E isso obrigou a uma recomposição da carteira e que, em alguns casos, pode ter levado a uma recomposição da carteira, que quando uma pessoa vende é natural que possa haver alguma flutuação de preço e, evidentemente, até eventualmente perdas.
Sr. Deputado, faz favor.
Só para, porque entretanto fui verificar, o valor de venda dos 4,75% foram 325 milhões de euros, quando o valor da aquisição tinha sido 439 milhões e passado um mês foi adquirir 4,82 à EDP na quinta fase de privatização por 321 milhões de euros. E daqui a estranheza, mais do que contabilisticamente, é sobre o foco estratégico, que é: a EDP era estratégica para a Caixa, sim ou não? Quer dizer, desfez-se dela, depois foi recomprar uma parte, uma posição acionista. Este tipo de participações era, no seu governo e no seu ministério, era algo estratégico para a Caixa Geral de Depósitos, sabendo que isto foi anterior, mas perguntando agora sobre o tempo em que esteve no Ministério das Finanças, estas participações financeiras eram estratégicas?
Faz favor.
Eu não sou capaz de responder a essa pergunta porque, por isso, simplesmente nunca cheguei a ter a oportunidade e o tempo para, como eu lhe disse, para aprofundar muitas destas posições em relação à Caixa Geral de Depósitos, pelas razões que eu disse logo no início. Quer dizer, estive lá 4 meses, mas foram 4 meses bastante atribulados, com documentos como um orçamento, como... e como o programa de estabilidade, etc, etc. Portanto, não tive de facto, e não, ou melhor, não tive muito tempo para falar sobre isso, e certamente são coisas que, se falarmos sobre elas, eu já não me recordo, honestamente não estava, não tenho problema. Só chamo um bocadinho a atenção, porque os valores que me está a dar das percentagens, preço de venda e preço de compra, são muito semelhantes, 325, 321, as percentagens também são muito semelhantes, portanto estamos a falar de alienar e depois adquirir, umas semanas mais tarde, um valor, um conjunto de ações muito parecido, por um valor que também é muito, muito semelhante, portanto não há... Segundo, também chama a atenção que estamos a falar sempre de movimentos dentro do setor... chamemos Estado. Não estamos a falar de comprar, vender por 10 a um privado e depois comprar a outro privado por 15. Não é isso que estamos a falar. E, portanto, apesar de tudo, não tem o mesmo cariz do que se fosse uma compra a um grande industrial ou a um grande financeiro privado.
Sr. Deputado, faz favor.
Qual era a política de concessão de crédito na Caixa Geral de Depósitos com a administração do Dr. Vítor Martins? Enfim, a política de concessão de crédito, qual era a política? Havia orientação do Governo sobre isso, sobre política de concessão de crédito, sobre haver maior, enfim, fiscalização, auditoria dentro da Caixa, com o acionista, sobre a concessão principalmente de créditos avultados, e qual era a relação, considera que havia uma relação franca, frontal, transparência entre a Caixa, entre a administração da Caixa e o Governo, através do Ministério das Finanças, durante os meses em que esteve no Ministério das Finanças?
Bom, eu devo ter reunido com o Dr. Vítor Martins, não sei, mas 6 vezes ou 7, não tenho, certamente mais do que uma vez, mas não foi muito mais do que isso. Não havia sequer oportunidade. Segundo, a política de concessão de crédito é, nos seus detalhes, uma responsabilidade da administração. as linhas estratégicas devem ser definidas pelo acionista, neste caso pelo Estado, pelo Governo, pelo Ministro das Finanças. Agora, a política de crédito é uma decisão e deve pertencer e da responsabilidade e deve ser por isso avaliada a administração da Caixa Geral de Depósitos, seja ela qual for. Não deve haver créditos de favor, não deve haver uma boa análise de risco. Aliás, uma das pessoas que estava na administração é uma pessoa conhecida por ser uma pessoa bastante conhecedora de problemas de análise de risco, conhecia por razões meramente fortuitas, até conhecia algumas dos colaboradores diretos dele e portanto são pessoas que certamente tinham uma boa capacidade analítica em termos de análise de risco, embora evidentemente todos os bancos, os melhores bancos do mundo, dão crédito muitas vezes e às vezes perdem, mas isso faz parte, digamos, do risco do negócio. Agora, outra coisa é dar créditos de favor ou dar créditos por indicação do ministro ou coisa assim do género. Isso nunca aconteceu.
Faz favor, Sr. Deputado.
Qual era a razão para haver tanta pressão para a demissão da administração? Ou seja, disse que sofreu várias vezes pressão para colocar lá, entre outros nomes, Armando Vara e Carlos Santos Ferreira. Qual era o fundamento?
Faz favor, Sr. Presidente.
O fundamento era um fundamento meramente político. Quer dizer, lembro-me de certa altura, já não sei quantas vezes já se tinha falado sobre isso, ser classificados, estes são os nossos inimigos. Não é assim que eu vejo. Não é assim que eu vi a administração da Caixa como os nossos inimigos, não é assim que eu geralmente trato as pessoas, quer dizer, não fiquei surpreendido. Eu também devo lhe dizer uma coisa muito. Eu apresentei a demissão, se não falha a memória, no dia 20 de julho. Mas essa era a quarta vez que eu estava a pedir a demissão. Eu a primeira vez que pedi a demissão foi no dia 14 de maio, ou seja, 6 semanas depois de haver governo. Portanto, como é que eu quero dizer? Para mim era ponto assente que a administração da Caixa não ia ser demitida por mim e acabou, não se falava mais. Quer dizer, ia chover, eu ia-me embora certamente antes disso. E fui.
Sr. Deputado, faz favor.
Era apenas para ter controle partidário sobre a Caixa Geral de Depósitos e poder, enfim, como várias vezes referiu, conceder créditos de favor, que havia essas pressões?
Não faço ideia, porque a mim nunca ninguém pediu, em bom da verdade, nunca ninguém pediu para eu pedir algum crédito de favor. E, portanto, eu não posso aí, estamos no domínio da especulação pura e eu não, nesse aspecto não entro. Era o inimigo. Bem, porque é que era o inimigo, terão que perguntar a quem de direito ou não. Não é assim que eu penso as coisas, não é assim que eu vejo o mundo e a vida. Não sei se respondi à sua pergunta, mas...
Mas o seu deputado ainda tem tempo, se quiser clarificar o seu pensamento.
Não seria certamente por grandes competências de gestão em banca pública do Dr. Armando Vara, que estavam a pressioná-lo para o colocar na administração da Caixa.
Era diretor de segurança, se não me engano, da Caixa Geral de Depósitos. Sou bem muito recordado, mas não tenho a certeza.
Sr. Deputado, faz favor.
Devo dizer que em relação ao Dr. Armando Vara e em relação ao Dr. Carlos Santos Ferreira, são duas pessoas que eu já conhecia, embora conhecesse mal. Falava com ele, deve ter falado duas ou três vezes, um bocadinho en passant, lembro de ter estado em jantar em casa de um amigo comum, uma coisa assim do género, mas portanto era um conhecimento meramente fortuito, não sei se têm filhos, quantos têm, nunca foram à minha casa, nunca fui à casa deles, portanto era um conhecimento muito distante. Em Portugal toda a gente se conhece, mas era um conhecimento bastante distante.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Campos e Cunha Em junho de 2016 dá algumas declarações à Lusa, que eu passaria a citar, que diz: a Caixa Geral de Depósitos ficou relativamente imune aos ciclos políticos até 2002 e depois um pouquinho mais à frente, creio que não deturpará a citação, é só para economia de tempo, diz: houve algum distanciamento dos governos face à gestão da Caixa e isso é bom. Em 2002 não, com Ferreira Leite, e depois com o engenheiro José Sócrates a situação foi ainda mais estranha. Eu gostava que tentasse explicar e pedia um bocadinho de tolerância ao Sr. Presidente, porque eu agora aproveito e já faço duas ou três questões, porque o meu tempo está a terminar. Gostava de que tentasse explicar, que nos explicasse porque é que com Ferreira Leite deixou de haver distanciamento dos governos face à Caixa Geral de Depósitos e porque é que considerou e disse que com o engenheiro José Sócrates a situação foi ainda mais estranha. O que é o mais estranho? O que é que aconteceu, enfim, algum tipo de controle político-partidário e de que forma é que ele aconteceu. Disse ainda na mesma entrevista que a CGD foi nos últimos anos um instrumento do Estado, e aqui volto a citar, um instrumento do Estado para entrar em negócios e em guerras em que muitas vezes aparecia a CGD como financiadora. Se aconteceu pressões enquanto era Ministro das Finanças para utilizar a CGD como instrumento de negócios e guerras, ou então se eles aconteceram depois de ter saído de Ministro das Finanças. E termino mesmo com esta questão. Eu há pouquinho perguntei-lhe sobre a relação entre o Ministério das Finanças e a Administração da Caixa Geral de Depósitos, se era transparente, se era leal, e perguntei-lhe também sobre os créditos, porque a verdade é que quando o Dr. Teixeira dos Santos substitui e demite a Caixa, a Administração da Caixa Geral de Depósitos, o faz dizendo que a Caixa necessita, e volto a citar, de uma liderança forte e uma relação com o acionista Estado assente na transparência, o que é uma acusação grave. Pressupõe que antes não havia transparência, gostava que pudesse comentar esta afirmação, diz ainda que existiram nos últimos meses uma série de eventos e notícias que vieram fragilizar a imagem interna e externa da atual administração. Gostava também de saber a sua opinião sobre isto, ou se foram apenas, falando muito diretamente, desculpas encontradas para demitir uma administração e colocar outra que fosse mais conveniente e conivente com uma estratégia político-partidária do governo.
Faz favor, Sr. Presidente.
Bom, vamos começar a princípio. Historicamente, não estou a dizer que isto era a melhor solução, mas não era uma má solução. Provavelmente havia outras melhores, mas esta não era uma má solução. Historicamente, o governador, mas especialmente a pessoa que estava à frente da Caixa Geral de Depósitos, era sempre uma pessoa de elevada reputação, conhecida e geralmente afeta ao partido da oposição. Podia não ser provavelmente filiado, ou podia ser apenas, muitas vezes eram pessoas que não tinham uma atividade partidária ativa, mas estou a pensar do João Salgueiro, estou a pensar do Rui Vilar, e foram nomeados por governos de cor contrária. No caso do João Salgueiro, pelo engenheiro Guterres, e no caso do Rui Vilar, se bem me recordo, por o professor Cavaco. E, portanto, isto criava um certo pudor entre o acionista que tinha o poder último criava-se um certo pudor e a administração da Caixa. E isso era bom. Não estou a dizer que era a melhor solução, mas estou a dizer que não era uma má solução. A primeira vez que é nomeado alguém afeto ao partido do governo é no tempo de Manuel Ferreira Leite, em que este princípio não escrito, não dito, mas que tinha uma razão de ser, eu julgo que foi violado aí. Quanto a José Sócrates, eu não vou pôr agora a fazer processos de intenção às pessoas. Eu analiso os resultados da ação das pessoas. O que é que o motivou por trás disso? Não sei. Mas vejo, por exemplo, e que aliás lhe cito aí na própria entrevista, já nem me lembrava dessa entrevista, houve uma altura, agora já dou muito pouco, já não dou entrevistas, mas houve uma altura que dava bastante, e lembro-me que, todos nós nos recordamos e vimos nos jornais a participação ativa da Caixa como financiadora para guerras entre privados, nomeadamente o controle do BCP. Quer dizer, eu julgo que não é esse o papel de um banco, e certamente de um banco do Estado. O Estado não se pode, através do seu banco, estar a interferir em guerras entre privados. Guerras entre privados é um problema deles, financiam-se nos bancos privados. E, portanto, eu só estou a julgar as coisas pelos factos e pelas consequências das ações. Não estou a julgar as motivações últimas, porque isso será mais perguntar diretamente às pessoas, ou talvez a um psiquiatra que pudesse fazer algo. Agora, quanto à relação entre leal e transparente, eu só posso falar por mim. Comigo não tive problemas nenhums. Pelo contrário, até fiquei... A primeira reunião que eu tive, eu lembro de ter ficado agradável, já não me lembro sequer quando foi, não foi certamente nos primeiros dias, mas foi provavelmente ao fim do mês, ou coisa que eu valha, não sei. Sabe? E fiquei agradavelmente surpreendido, porque o Dr. Vítor Martins mostrou-me qual era a estratégia que estava a ser implementada para a Caixa, com saber quais eram os problemas, os desafios e qual era a estratégia de solução para cada um desses problemas, que me pareceram genericamente bem na altura, pelo menos não consigo recordar essas reuniões, como devem imaginar, lá vão 12 anos e não tomei notas para poder vir aqui responder, e portanto não me recordo exatamente quais eram esses assuntos, mas fiquei agradavelmente surpreendido, que era uma pessoa que aliás eu não conhecia pessoalmente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Campos e Cunha. Queria cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP e agradecer a disponibilidade para responder a estas questões. E a primeira que queria colocar é, presumindo, e da intervenção que o Sr. Professor já aqui fez, que, naturalmente, a Caixa Geral de Depósitos, para quem vai assumir a responsabilidade de Ministro das Finanças, é um dos pontos essenciais relativamente ao mandato que vai exercer. E, portanto, o que eu queria perguntar é, ainda antes de iniciar funções, se teve alguma conversa com o Primeiro-Ministro de então sobre a estratégia para a Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, Sr. Professor.
A Caixa Geral de Depósitos é certamente muito importante para o Ministro das Finanças. Agora, havia coisas muito mais prementes e muito mais urgentes naquele momento. A Caixa Geral de Depósitos tinha uma administração que estava a funcionar, era uma administração com gente da banca, com gente competente, genericamente falando, e, portanto, não era a prioridade das prioridades. As prioridades era o programa do governo, era alterações de impostos que eram necessárias, nós estávamos em procedimento de déficit excessivo e tinha os meus colegas em Bruxelas quase a insultar em Portugal porque não tinha apresentado um programa de estabilidade e portanto era necessário, premente, urgente fazê-lo. Tive uma grande dificuldade em o aprovar internamente. Foi um programa que eu me orgulho muito, porque tecnicamente foi de longe, até então, de longe o melhor programa do ponto de vista técnico jamais apresentado por Portugal. E, portanto, tenho muito orgulho desse e dos colaboradores que me ajudaram a pôr esse programa de pé. E, portanto, se me pergunta se entre o programa de estabilidade e a Caixa Geral de Depósitos, não só era mais importante o programa de estabilidade, como além disso era mais urgente. E numa situação de 4 meses, é evidente que às vezes as coisas poderemos ter dúvidas sobre a importância relativa das ações, mas muitas vezes as coisas mais importantes podem, normalmente não são tão urgentes, e as coisas mais urgentes provavelmente não são tão importantes. Eu julgo que o programa de estabilidade reunia as duas, era muito urgente e era muito importante.
Faz favor, senhor.
Não tive... nesse aspecto não foi um assunto muito debatido inicialmente com o Primeiro-Ministro, para além de ele achar disso que se devia demitir a administração da Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Pronto, portanto, as conversas que tiveram foi sempre sobre a administração da Caixa Geral de Depósitos e não sobre a missão e a estratégia para a Caixa Geral de Depósitos e aquilo que seria o impulso do acionista em termos de orientação, porque normalmente quem tem uma ideia sobre a equipa de gestão tem também uma ideia sobre a orientação do acionista. O que eu lhe pergunto, o senhor já disse qual era do Primeiro-Ministro de então a ideia relativamente à administração, mas qual era a ideia que o Primeiro-Ministro tinha, queria pôr essa administração para quê? Quando um acionista muda uma equipa de gestão, é porque entende que uma equipa de gestão não é capaz de desenvolver uma determinada missão e entende que outra equipa de gestão é capaz de desenvolver essa missão. Qual era a missão que o Primeiro-Ministro tinha na cabeça?
Não faço ideia.
Mas faz ideia dos nomes da equipa de gestão que o Primeiro-Ministro queria pôr na Caixa Geral de Depósitos?
Faço, porque esse ele falou-me. Quanto à missão última da Caixa Geral de Depósitos, nunca foi um tema. Peço desculpa, mas é verdade.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, as perguntas parecem de resposta lógica, mas nós, como estamos numa comissão de inquérito, as coisas têm que ser ditas e não podem ficar subentendidas e, portanto, algumas perguntas são quase retóricas, mas têm que ser feitas. As pessoas que eram indicadas nessa altura como sendo os administradores que deveriam assumir funções na Caixa Geral de Depósitos vieram mais tarde, efetivamente, a exercer essas funções.
Acho que o Sr. Professor.
Exatamente.
Sr. Professor, e relativamente a essa questão, fazer uma pergunta muito direta. O Sr. já deu a opinião sobre a administração que estava em funções, que foi uma opinião, pelo que percebi, aproveito para fazer essa pergunta, foi uma opinião formada mais depois de assumir funções e do primeiro contacto que teve com a administração, designadamente com o Presidente do Conselho de Administração e com aquilo que foi demonstrado pelo Presidente do Conselho de Administração relativamente à situação da Caixa e à forma como aquele Conselho de Administração pretendia, daí para a frente, gerir a Caixa Geral de Depósitos se mantivesse em funções, do que propriamente uma ideia que tivesse concebida antes, embora conhecesse as competências dos membros, mas não conhecia em concreto aquilo que estava a acontecer na Caixa e a preparação que aquela equipa tinha para esse exercício. Transmitiu ao Primeiro-Ministro que, depois de assumir funções, tinha efetivamente falado com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, tinha percebido qual era o entendimento que o Presidente da Caixa Geral de Depósitos tinha sobre a situação do banco e que lhe parecia que, com essa orientação, a Caixa poderia cumprir a sua missão enquanto banco público?
Faz favor, Sr. Professor.
Faz uma pergunta que é importante e que eu gostaria de clarificar. Eu não conhecia o Dr. Vítor Martins, primeiro. E, honestamente, eu julgo que ninguém sabe, eu pelo menos não sei de cor, hoje, o nome de todos os administradores que estão na Caixa de Depósito neste momento. Não sei, não é uma coisa que não me preocupa assim grandemente saber. Neste momento, de facto, são só quatro. Neste preciso momento, são só quatro. E, mesmo assim, não seria capaz de dizer os quatro. E, portanto, quando eu vou para a Ministra das Finanças, eu não conheço o detalhe. Algumas das pessoas eu não as conhecia sequer pessoalmente. Portanto, não conhecia o perfil profissional delas, não sabia de onde tinham vindo, quem eram, onde é que tinham trabalhado. Foi um bocadinho das primeiras reuniões, ou da primeira reunião que eu tive com o Dr. Vítor Martins, em que ele, foi uma reunião particularmente longa, em que ele mostrou qual eram os problemas, qual era a estratégia, e falámos sobre as pessoas que estavam na administração, tanto quanto eu me recordo. E é fruto dessa informação de que são pessoas de facto ligadas, e algumas delas, eu não sabia os 11 nomes de cor, aliás, tive que ir ver, porque já não me lembrava neste momento, como é natural, de todos os que lá estavam. Algumas pessoas eu conhecia, outras não. Uma boa parte até as conhecia, mas mais outras menos. O Dr. Carlos Costa era uma pessoa já conhecida, o Dr. Madonado Gonelha é uma pessoa que eu conheço bem, e, portanto, são pessoas que me davam confiança do ponto de vista da idoneidade e do ponto de vista da sua capacidade técnica, porque tinham passado na banca. E isso agradou-me e surpreendeu-me agradavelmente. E, portanto, vi uma estratégia, vi uma análise da situação da Caixa e vi uma equipe que me parecia competente, não vi razão nenhuma para avançar com o pedido de exigência de demissão por parte do Primeiro-Ministro de então. E depois também falei com o Dr. Vítor Constâncio, que me alertou, atenção, a Caixa, falámos sobre o eventual mudar, não mudar, não sei o quê, que eu estava muito, enfim, não gostava do que estava a passar, ou do que estava a passar, isto é, da pressão que estava a sofrer, e ele disse, de facto, eu tenho uma boa impressão sobre o desempenho do trabalho que eles estão a fazer, a impressão que eu tenho é uma boa impressão. E, portanto, confirmou, quando eu me olho com um bocadinho mais de atenção sobre quem é a administração da Caixa, depois das conversas que eu tive com o Dr. Vítor Martins, ele confirmou que, de facto, a Caixa, digamos, não era uma questão de demitir, não, confirmou apenas que demitir era uma má solução para a Caixa, para além de ser uma questão que violava princípios e regras básicas de funcionamento das instituições.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, mas eu perguntava, era uma questão mais concreta, sendo essa a avaliação que fez, tendo inclusivamente falado sobre isso com o Governador do Banco de Portugal e tendo o Governador do Banco de Portugal uma opinião semelhante àquela que o Sr. Professor estava a formar naquele momento quando começou a contactar com a Administração da Caixa Geral de Depósitos, se, de alguma forma, contrapondo em relação àquela que era a ideia do Primeiro-Ministro, se tentou explicar ao Primeiro-Ministro isso mesmo e mostrar que havia uma administração que efetivamente estava a cumprir o mandato de uma forma que parecia ou indiciava ser satisfatória.
Faz favor, Sr. Professor.
Aí devo também ser honesto, eu não me recordo alguma vez ter falado sobre aquela administração. O que eu recebia era indicações de que era preciso demiti-los e substituí-los. E a minha relutância, a dizer que a chapa deve ter manifestado, a minha relutância, que enfim, eles eram pessoas que sabiam o que estavam a fazer e que tinham um pensamento sobre a gestão da Caixa. Não me lembro da conversa ter ido muito mais longe do que isto. E depois, quer dizer, quando alguém, a certa altura, já no final, me diz que estes são os nossos inimigos, não há argumento possível. Que raio de contra-argumento? Eu só lhe disse, isto não é a minha maneira de ver o mundo e a vida, mas pronto, mas não devo ter dito muito mais do que isso. Até porque era a minha convicção profunda, de que no dia em que eu tivesse o Programa de Estabilidade e Crescimento aprovado em Bruxelas, eu ia-me embora. Apesar das pressões para eu continuar. Agora, e portanto, eu a partir do último mês em que eu via coisas aparecerem nos jornais muito estranhas, toda a minha posição em relação ao Primeiro-Ministro era dizer, na minha cabeça, era dizer, vamos lá ver quando é que é o Programa de Estabilidade e Crescimento é aprovado em Bruxelas. E eu, nesse fim de semana, foi uma sexta-feira, se não falha a memória, e eu nesse fim de semana já tinha a carta, já estava a carta escrita, na segunda-feira tive que vir aqui, o que até foi nesta sala, defender as grandes opções do plano. Escrevi um pequeno artigo no Jornal Público em que na altura ninguém percebeu, depois foi reproduzido, porque depois é que perceberam o que é que eu estava a dizer. Saiu no Jornal Público um artigo sobre os grandes projetos públicos. Não discutiu as grandes opções do plano, só discutiu aqui assim o artigo do Jornal Público, foi ótimo para mim, e aliás foi uma sessão bem, bem, bem interessante e bem divertida. E descontraída, foi porque eu tinha a carta no bolso para ser apresentada, e só não foi apresentada na segunda-feira à tarde, porque não conseguia, por isso simplesmente, reunir com o Primeiro-Ministro, coisa que, aliás, acontecia, não sei, o que aconteceu quase os 4 meses seguidos. Tinha uma grande dificuldade em reunir com o Primeiro-Ministro, a partir de pouco tempo depois. Quando eu apresento a minha carta de demissão a 14 de maio, em boa parte é por causa disso, eu simplesmente não conseguia sentar-me com ele eram coisas pelo telefone, com conversas de 30 segundos, mais nada, quer dizer, não é assim que se trata a situação do país. E, portanto, a partir de 14 de maio, é evidente que a confiança dele em mim e eu nele já estava estragada, e, portanto, a partir daí foi como é que eu não posso deixar o barco, com o barco a naufragar, temos que pôr o barco com um rumo. E a partir do momento que eu vi esse rumo, saí. Estava-se a iniciar a elaboração do orçamento para 2006 e entreguei os papéis ao meu sucessor. Acabou.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Professor, não me leva mal, mas tendo tanta dificuldade em falar com o Sr. Primeiro-Ministro, como é que o Primeiro-Ministro José Sócrates fazia essas pressões, ou dava orientações, eu não quero qualificar, isso só o Sr. Professor é que pode qualificar, para a alteração da administração da Caixa Geral de Depósitos? Era por iniciativa do Primeiro-Ministro, era nessas conversas de 30 segundos, como é que isso se processava?
Não, eu não estou a dizer que nunca reuni com ele, não há nada disso. Eu estou a dizer é que tinha dificuldade. E a prova disso é que eu estive 3 dias com a carta na mão para me demitir e não tive que mandar a minha secretária entregar com o protocolo. Portanto, agora, nessas poucas reuniões que havia, nessas poucas conversas que havia, nomeadamente encontrávamos certamente no Conselho de Ministros, e havia sempre alguma conversa ao lado. Não era uma conversa que fosse, nunca houve essa conversa em Conselho de Ministros. Mas às vezes encontravam-se ao lado, ou coisa assim do género. Portanto, havia, agora, não lhes conto, quer dizer, nos outros momentos isso acontecia. Nos poucos momentos em que a gente se encontrava e que falávamos qualquer coisa, era logo um dos assuntos principais.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Professor, eu ia perguntar se alguma vez tinha sido discutido em Conselho de Ministros, já respondeu, ia perguntar também se alguma vez foi discutida essa questão com terceiros.
Faz favor, Sr. Professor.
Com terceiros? Não, falei dentro de falei com, como já disse, com o Dr. Vítor Constâncio, dentro de como é razoável. O governador é um advisor, é um conselheiro do governo e, portanto, nessa qualidade senti-me na obrigação de lhe perguntar o que é que ele achava e ele disse-me. E portanto, com terceiros, não me recordo honestamente de ter discutido a três esta situação, a não ser com o Primeiro-Ministro, e foi sempre a dois com alguém. Não me recordo, quer dizer, noutras circunstâncias.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, portanto, nunca conversou, nem por iniciativa do Sr. Professor, nem por iniciativa dos próprios, com outros membros do Governo sobre esta matéria da Caixa Geral de Depósitos e da nomeação da Administração?
Faz favor.
Não, eu não tenho a mínima ideia de alguma vez ter falado sobre este assunto com qualquer outro ministro, qualquer um colega meu de então do governo. Eu lembro-me de ter discutido com o Primeiro-Ministro que o que eu ia fazer era uma reorganização da estrutura do grupo e que nesse contexto iria ser reavaliada a situação. Coisa que inicialmente ele concordou. E depois, a certa altura, eu já não lhe interessava nada a reorganização, eu queria era só demitir a Caixa da minha administração. E, portanto, mas isso não foi o que não acontecia, e à medida que o tempo passou, ele ficou mais determinado num sentido e eu fiquei mais determinado no outro. Ainda bem.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, nesse sentido, aquilo que, relativamente à reorganização, e o Sr. Professor já falou aqui de algumas das matérias relevantes, nós, na audição, por exemplo, do Dr. Bagão Félix, o Dr. Bagão Félix disse que, também tendo estado relativamente pouco tempo em funções e tendo trabalhado com uma administração também que estava a acabar de entrar, que a primeira questão, ou uma das primeiras questões que a administração lhe colocou, tinha a ver com a concessão de crédito e com a intenção, da administração, que depois trabalhou com o Sr. Professor naqueles escassos 4 meses, de redefinição daquilo que era a política de concessão de crédito da Caixa Geral de Depósitos, por entender que, e essa era a avaliação que a administração que entrava em funções fazia, que havia ajustamentos a fazer. Isso alguma vez foi discutido com o Sr. Professor? Porque presume-se que, tendo sido isto apresentado ao Dr. Bagão Félix no seu início de funções, que já estivesse em curso algumas dessas alterações ou alguns dos procedimentos relativos à concessão de crédito, se isso alguma vez foi discutido.
Mas, desculpa, não quero fugir à questão. A minha presunção é de que teremos falado, porque eu lembro-me do tal programa líder que se julgou eu, e portanto certamente falámos nesse contexto, e lembro de o Caixa Geral de Depósitos tinha... Não, estava a perder cota de mercado nas PMEs, bem me recordo, e portanto certamente que falámos alguma coisa sobre isso. Os termos concretos, honestamente, não me recordo.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor. E relativamente à componente internacional do Grupo Caixa e à reorganização que estava a ser preparada, qual era a avaliação que era feita? Porque, como sabe, nos anos anteriores houve decisões relevantes relativamente ao posicionamento do Grupo Caixa, principalmente em Espanha, e a avaliação que era feita era negativa, foram tomadas algumas iniciativas no sentido de tentar de alguma forma recuperar, e portanto o que eu queria perguntar é se havia uma definição clara daquilo que devia ser feito em termos de internacionalização da Caixa, se havia uma definição clara daquilo que devia ser feito em relação à Espanha, e se o que veio a ser feito depois pela administração que veio a suceder àquela com que o Sr. Professor trabalhou, foi em linha com aquilo que estava a ser preparado ou representou uma ruptura em relação àquilo que estava a ser preparado?
Faz favor, Sr. Professor.
Eu só tenho uma dificuldade em responder-lhe uma parte, é que eu não sei o que é que a administração seguinte fez sobre Espanha, no princípio não sei. Portanto, eu lembro que na altura havia 3 pequenos bancos, aquilo... Todo o investimento que se fez em Espanha em termos bancários foi ruinoso. Não sei se houve algum ano que tenha dado algum lucro, mas tenho a maior das dúvidas. Houve uma tentativa ainda muito anterior a isso, ainda eu estava no Banco de Portugal, que eu lembro-me de tentar adquirir um banco maior, mas uma ou duas tentativas, que também falharam, e portanto aquilo não tinha, era uma situação complicada. Havia, grosso modo, estou a citar de cor, e portanto peço que aqui alguma reserva para a minha memória, que as barbas brancas começam a pesar na memória, havia 3 hipóteses, uma era fundir num banco só, outra era tentar vender um banco grande e ficar com uma pequena participação, e a terceira era principalmente vender. Nessa altura, o governo tinha como grande estratégia a Espanha. E, portanto, era importante ir para a Espanha. E, portanto, se eu bem me recordo, o que a Caixa estava a fazer era, seguindo essas orientações gerais, aliás, ou não direi seguindo, mas direi em consonância com essas orientações gerais, de reorganizar os 3 bancos, pequenos bancos que estavam em Espanha. Fundindo-os num só, presumo eu, já não me recordo bem. E, portanto, não era... Agora, o que é que isto depois, mais tarde, aconteceu? Por dizer a verdade, nem sei. Julgo que neste momento tentando vender ou não, mas, por dizer a verdade, não sei do que é que se passou.
Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, Sr. Professor, para concluir, tinha duas questões. A primeira, e tem a ver com um assunto que já foi falado nas questões colocadas pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, que tem a ver com o papel da Caixa, que a Caixa Geral de Depósitos assumiu relativamente a negócios privados. O que eu pergunto é se, em concreto, relativamente ao que se passou no BCP, se era possível, porque o Sr. Professor também disse que, e é verdade, a política de concessão de crédito é essencialmente definida, e a estratégia para a concessão de crédito é essencialmente definida pela administração. Portanto, não cabe ao acionista definir os critérios para atribuição de crédito, obviamente dá orientações gerais, mas essa política é da equipa de gestão. O que eu pergunto é se, com a escala que aconteceu, a intervenção da Caixa Geral de Depósitos, naquilo que foram lutas de poder no BCP, se entende que é possível um nível tal de intervenção, designadamente através da concessão de créditos, sem que um governo se aperceba e, junto da equipa de gestão, tome uma posição no sentido de proteger um banco público de se envolver numa guerra deste género numa instituição financeira privada.
Bom, é difícil um governo não saber que estava a Caixa Geral de Depósitos que estava envolvida numa guerra entre privados e que estava a servir de financiador, porque isso vinha nos jornais. Mesmo que não tivesse tido a oportunidade de falar com a administração de então, estava nos jornais, portanto toda a gente sabia, eu soube e não tinha, já não era ministro, a administração já era outra, de Caixa Geral de Depósitos, tudo isso era outro, mas de facto vinha nos jornais e portanto certamente não vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Não sei se respondo à sua pergunta, mas o que é a pergunta, isso é uma pergunta, é posterior a mim e é posterior à administração com que eu tive que lidar.
Faz favor.
Senhor Presidente, Sr. Professor, muito rapidamente, só para complementar a resposta que deu a esta pergunta, é óbvio que é posterior. A pergunta que eu faço é se não tivesse sido posterior, se o Sr. Professor, enquanto Ministro, tivesse visto, ouvido e lido, se teria permitido que a Caixa Geral de Depósitos se mantivesse envolvida daquela forma em negócios privados.
Eu evidentemente só posso dizer sim, mas quer dizer, eu gostaria de dizer que é preciso estar nessas circunstâncias para eu, com toda a credibilidade, poder dizer sim. Obviamente que eu pelo menos teria que pedir informações à administração sobre o que é que estava a passar, porque estamos a falar de valores muito vultuosos e numa missão que estrategicamente não é a estratégia da Caixa, não é andar a participar em guerras de entre privados. E, portanto, certamente que estariam muito provavelmente a passar as orientações estratégicas da Caixa, que certamente não passavam por financiamento privados para fazerem guerra a outros privados.
Obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava também de cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP o professor Luís Campos e Cunha e agradecer as questões a que já respondeu, as respostas que já deu, que fazem alusão a várias práticas dos sucessivos governos na forma como lidam com a Caixa Geral de Depósitos. Enfim, teve o cuidado de dizer que algumas dessas práticas poderiam não ser as melhores, mas parecem ainda assim melhores do que as que vieram a substituí-las. Enfim, o que resulta disso, em primeiro lugar, é que nós podemos concluir que muitas vezes a gestão e a nomeação das administrações da Caixa obteceu mais a critério político do que a critério financeiro e interesse nacional. Independentemente de ter sido nomeado um gestor associado ao maior partido da oposição ou do seu próprio partido, é que nos dois casos o critério é estritamente político, ou pelo menos preponderantemente político, e a história mostra-nos que também não zelou tanto pelo interesse nacional quanto podia. Talvez por isso ter dito que não é a melhor solução, mas era melhor do que aquela que veio a substituir. Aqui a Caixa Geral de Depósitos foi utilizada a pretexto da manutenção de posições portuguesas no capital bancário como financiador de projetos no âmbito daquilo que até agora se chamaram os senhores deputados e o professor guerras entre privados, também não é segredo, nós todos testemunhamos isso. A verdade é que a conclusão política que eu julgo que devemos chegar é de que, não sendo possível defender posições portuguesas no capital privado, no capital bancário, sendo ele privado, nós não podemos é permitir que, isto não é uma pergunta, evidentemente, porque eu já sei também a sua resposta sobre isto, não podemos é permitir que a banca continue nas mãos de privados, porque é demasiado importante para que o capital fique nas mãos de estrangeiros, como aliás está neste momento a suceder, e se o novo banco vier a ser entregue a privados, então ficamos com mais de 60% do capital bancário nas mãos de grupos económicos, grupos estrangeiros e financeiros estrangeiros. Das respostas que deu, eu gostava de precisar. Há pouco deu uma resposta que me pareceu contraditória com outra, mas eu posso ter interpretado mal. Nessa pressão que foi exercida sobre o Ministro das Finanças, pelo Primeiro-Ministro, para a demissão da administração, foram indicados os nomes que o Primeiro-Ministro pretendia para a substituição da administração ou não foram?
Faz favor, Sr. Professor.
Foram sugeridos dois nomes, foram os que eu referi. Nunca chegou alguma vez sequer a conversar sobre quem seria a administração. Falo com eles, converso com eles, conheço-os melhor e mais não sei o quê, coisas deste género, quer dizer, para conversar com eles eu posso conversar, quer dizer, e conversei, mas quer dizer, não convidei ninguém.
Portanto, agora, era como se aqueles dois nomes faziam parte da vontade do primeiro. O Primeiro-Ministro queria colocar aqueles dois nomes na administração da Caixa, apresentou-lhe esses dois nomes, não associados a uma estratégia, a uma alteração de estratégia para a instituição e para a organização Caixa Geral de Depósitos, nem a uma outra equipa, nem a um projeto concreto.
Exatamente.
Faz favor.
Já agora, eu sobre a questão de bancos privados, bancos públicos.
Tenho ali uns amigos, gostava que os conhecesse.
Como?
Como se fosse, tenho ali uns amigos e gostava que os conhecesse.
Não, eu não ponho assim nesses ar jocoso, mas quer dizer, mas não era muito, não era muito longe de uma coisa, quer dizer, eu lembro que falo com eles a certa altura, pronto, falo com eles, tenho de conhecê-los um bocadinho melhor. E eu telefonei ao Dr. Santos Ferreira e para virar para almoçar, uma coisa qualquer, para satisfazer e para adiar e protelar tudo o que tivesse a ver com o assunto. Ele estava em Macau ou em Hong Kong, já não me recordo, estava no Oriente, e disse-me que era administrador ou presidente ou uma coisa de um banco do Stanley O. Pronto, estava a dizer, não, a conversa morreu ali, aliás, ele estava em Macau. Pronto, então a gente um dia fala e tal, um dia vamos almoçar, nunca aconteceu. O Dr. Armando Vara, fomos almoçar e lembro-me bem, essa aí lembro-me bem, porque aí foi tudo muito pensado, antecipadamente. Fomos almoçar, posso dizer quase a mesa do restaurante onde estivemos, estava um dia bonito, como sabe 2005 foi um ano de grandes incêndios, foi para aí em junho. E estava um dia muito bonito e estivemos cá fora a almoçar, num restaurante agradável, nada assim de extraordinário. E eu fiz questão, desde logo no início, a dizer, quem está aqui a falar é, são dois amigos, não é o Ministro das Finanças e o Diretor da Caixa, são dois amigos. Está bem. No final, para que isso fosse claro e óbvio, quando veio a conta, eu paguei em notas e peguei na conta e em frente dele rasguei a conta ao meio. No banco, no Ministério das Finanças, não há nenhuma conta desse almoço. Fui eu que o paguei do meu bolso, para mostrar claramente que aquilo era, não era um jantar, um almoço de trabalho, era um almoço entre duas pessoas. Amigos, a gente conhecia-se, tínhamos amigos comuns, não somos íntimos, não somos muito próximos, mas eu conheço há muitos anos. Pronto, e foi assim. Portanto, para dizer, isto foi muito claro, lembro-me perfeitamente, porque isto foi muito pensado do meu lado e por isso esses detalhes eu por acaso lembro. Quanto à questão, eu não julgo que todas as administrações da Caixa tenham sido nomeadas por critérios exclusivamente políticos, não acho isso. Apenas o que eu disse foi que o presidente da Caixa ser alguém, ninguém pensa que o Dr. João Salgueiro obedece, quer dizer, ele tem um estatuto suficientemente independente do Partido Social Democrata para, não está às ordens do Partido Social Democrata. O mesmo se passa com o Dr. Rui Vilar, é uma sua próxima, nem sei se filiada, mas no Partido Socialista, mas também não está às ordens do Partido Socialista, como é evidente. São pessoas com um estatuto que lhes permite essa independência. Estou apenas a dizer, o que eu apenas disse foi que o facto do Presidente da Caixa Geral de Depósitos ser uma pessoa afeta, ligada, conotada com o partido da oposição, significa que há uma certa, haverá mais cerimónia em tentar fazer pressões de caráter político. E isso é bom. A Caixa resistiu muito bem confusão toda do PREC e as nacionalizações e os problemas que houve a seguir e vários bancos que tive e vários bancos.
Isto não passa ao PCP, Senhores deputados, isto é uma comissão de inquérito. Fazem favor de deixar o Sr. Professor continuar.
Com as nacionalizações, houve muitas empresas que foram mal geridas, foram politicamente geridas e mal geridas, entraram em semifalência. Todos os bancos fizeram generosos empréstimos a essas empresas, que estava tudo nacionalizado, ou quase tudo. E a Caixa Geral de Depósitos, apesar de tudo, conseguiu resistir. Tem uma tradição de ser um banco público e de não ser apenas um pau mandado do governo. E isso é bom. E isso era reforçado pelo facto de as pessoas que lá estavam não serem diretamente conotadas com o partido do governo. E isso era bom. E isso permitiu à Caixa ter uma solidez que outros bancos não tiveram. Quando foram privatizados, muitos deles estavam em situação muito, muito difícil. Portanto, quanto a banco público e banco privado, eu julgo que estavam... Quer dizer, eu não queria estar a entrar nesse género de coisas, julgo que não... Como?
Sobre isso também não lhe perguntei nada.
Ah, pronto, ainda bem.
Não, limitou-se a constatar que havia uma diferença de pontos de vista óbvia.
E a explicar a minha.
Peço desculpa, pensei que era uma pergunta.
Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, o Primeiro-Ministro José Sócrates sugere-lhe dois nomes, sem anexar, digamos assim, sem apensar a essa proposta qualquer alteração estratégica. Portanto, era, os dois nomes eram a proposta em si. Na Assembleia Geral da Caixa, ainda durante o seu mandato, o Governo, de certa forma, reforça a confiança na administração. Qual era o acompanhamento de então do Conselho de Ministros e do Primeiro-Ministro à Caixa Geral de Depósitos? Portanto, a intenção de voto do Governo manifestada naquela Assembleia Geral foi uma manifestação da sua estrita vontade ou foi discutida com o restante Governo, nomeadamente com o Primeiro-Ministro?
Pôs-se esse problema porque tem que estar dito ou reafirma a confiança na administração e isso faz parte do Código das Sociedades, pelo menos de então, que se isso não for dito, a administração automaticamente o que é admitida, não sou jurista, agora não e portanto só seria notícia verdadeiramente se não estivesse lá. E se não estando lá, a administração caía. E, portanto, como não era o meu objetivo esse, dei instruções no sentido de votar favoravelmente uma frase relativamente curta sobre que satisfizesse, do ponto de vista legal, a continuidade da administração.
Pois, mas que acompanhamento é que... Mas que acompanhamento é que o Primeiro-Ministro fazia da ligação entre o Governo e a Caixa? Sendo que o Primeiro-Ministro já tinha intenções de não permitir que aquela administração continuasse.
Ouça uma coisa, julgo que já respondi a essa pergunta, mas posso responder. Quer dizer, o número de problemas que havia em cima da mesa eram problemas de início de mandato, eram problemas avassaladores do ponto de vista financeiro, do ponto de vista financeiro do Estado, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista internacional e, portanto, na parte que me competia, honestamente, também não havia muito lugar, até porque as reuniões eram curtas e muito espaçadas, para se falar muito de caixas de depósitos, excetuando aquilo que eu já referi. E, portanto, a maior parte das vezes nós estávamos a falar era saber o que é que se fazia com o Programa de Estabilidade e Crescimento, coisas deste ano, como é que era preciso ser aprovado pelo Governo, e isso custou muito, muito tempo até conseguir ter orientações para que isso pudesse fazer. E, portanto, não nem sequer, e o Primeiro-Ministro teria certamente outros problemas também graves noutras áreas que eu não me diriam diretamente respeito. Lembro-me só e que foi o maior ano de incêndio, julgo, deste século, se calhar desde sempre, pelo menos desde que há registros, e porque foi um ano particularmente propício a incêndios e, de facto, foi uma calamidade. Portanto, esse era um aspecto que se falava muito, incluindo ministros, porque, de facto, era o que estava a acontecer no país, era uma coisa muitíssimo grave. E era urgente. Agora, os grandes problemas eram o programa de estabilidade e crescimento, era o orçamento retificativo, e esses eram os grandes problemas que preocuparam o Ministério das Finanças e me provocaram a mim, como ministro, de ver aprovados em Bruxelas um programa que, como lhe digo, tecnicamente muito bem feito, permitia pela primeira vez termos 3 anos para pôr a consolidação orçamental, e era um programa que pela primeira vez apresentava um horizonte temporal de 5 anos, que aliás coincidia com o mandato do próprio Governo.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para terminar, vou só colocar uma questão. Esta já foi aqui citado através de uma entrevista em que refere que surgiram coisas estranhas, julgo que o termo é esse precisamente. E surge essa consideração associada à ligação partidária dos administradores. E reduziu, na resposta que deu ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, resumiu a esse problema, portanto, que antes havia essa prática de nomear um Presidente do Conselho de Administração ligado, de certa forma, conotado com o partido da oposição, que essa prática se perdeu e, portanto, é isso que identifica como uma coisa estranha que se iniciou no mandato de Manuel Ferreira Leite e que depois, durante o mandato de José Sócrates, terá sido ainda pior. Mas dá uma entrevista mais recente, aliás, na mesma entrevista, também refere que essas alterações, o surgimento dessas coisas estranhas terá gerado problemas. Portanto, não pode estar apenas a referir-se ao facto de um dia para o outro passou a ser comum nomear-se um administrador que é do mesmo partido do governo. Isso em si mesmo, quer dizer, pode aumentar a suspeita, pode, de certa forma, fragilizar a tal barreira que referiu que deve existir entre o Governo e a administração da Caixa. Mas não é lícito deduzir-se daí, diretamente, que a partir daí há um favor político, a não ser que seja possível identificar num ato de administração, num ato de concessão de crédito ou numa não cobrança de um crédito, alguma questão concreta. E diz nessa mesma entrevista que não é de estranhar que agora se sintam os problemas porque na banca os problemas surgem 5 anos depois dos erros. Ora, dá a entender que daquela nomeação não resultou apenas um prejuízo para a transparência, pode ter resultado de um erro de administração, um erro de política de concessão de crédito, uma fragilização da transparência da Caixa e da prudência com que a Caixa deveria ser gerida. Tem algum conhecimento de algum crédito, de alguma operação financeira realizada no momento em que diz terem começado a surgir coisas estranhas, que permita dizer, que lhe permita associar essa alteração na prática de um governo, portanto, deixar de nomear um presidente associado a um outro partido para passar a nomear presidentes próximos do seu próprio partido, ou até, como foi no caso, integrantes do seu partido, tem algum conhecimento concreto de uma operação que seja, que tenha sido, que possa hoje dizer que constitui um dos problemas que 5 anos mais tarde se refletem nos prejuízos do banco, ou isto é uma consideração geral em que diz, bem, puseram lá uns tipos que são do mesmo partido do que eles e, portanto, é normal que isso tenha dado problemas sem saber, de facto, quais. Portanto, é uma questão que poderia contribuir para nós percebermos a dimensão da instrumentalização política ou partidária da Caixa Geral de Depósitos, se ela existiu nestes momentos.
Faz favor, Sr. Presidente.
Posso só fazer um favor? Quer dizer, eu não me lembro das entrevistas todas que dei, não estou a renegar nada, só gostava de saber quando é que ela foi dada, que já não me recordo. As expressões têm uma data e um prazo de validade.
Olha, eu o que tenho aqui é a cópia do DN, é uma impressão do DN, e não lhe consigo dizer exatamente a data. Mas é recente, porque 23 de junho de 2016, segundo a mesma fonte. Não é o...
Ora bem, vamos lá ver. Vamos ver as coisas por partes. Quando se altera aquela regra que eu falei há pouco, que era uma regra não escrita, eu não estou a dizer que imediatamente no dia seguinte foi a desbunda e para a frente o ministro passou a dar os créditos aos amigos não foi nada disso. O que eu estou apenas a dizer é que aquela regra, aquela parede que apesar de tudo havia entre a administração e o governo, desapareceu. Não foi no dia seguinte que os problemas surgem. Os problemas surgem é quando aparece alguém que põe uma administração na caixa e que depois, por exemplo, com base nisso, está a financiar uma guerra dentro do BCP e que depois até a própria administração vai para a administração do BCP. Isto é que, para nós, são coisas estranhas. Para mim, são coisas estranhas. Tudo isto eu acho estranho. Agora, e foi lucrativo? Se há seguros esses créditos? Eu não tenho, mas certamente... quem tem informação é a administração da Caixa e certamente que se... mas nós sabemos quanto é que se, nessa altura as ações do BCP devem ter sido adquiridas e à volta dos 2, 3 euros e entretanto agora foi redenominado e portanto é difícil comparar, mas estavam para aí a 2 cêntimos ou 3 cêntimos, portanto estamos a falar de as garantias que depois foram dadas praticamente desapareceram, não é? E, portanto, perdeu-se 90 e muitos, quase 100% do valor dessas garantias que eram dadas para financiar os investidores que queriam uma guerra no BCP, que, aliás, guerras nos bancos é uma coisa que nós devemos evitar, quer dizer, não se deve fomentar, não se deve financiar, como é mau para o próprio sistema, para todo o sistema. Não é só naquele caso, para o BCP, é para todo o sistema.
Desculpe-me. Estou a dizer, aceitar como garantia as ações que se vão comprar com o empréstimo, então é um verdadeiro disparate.
Ora bem, de facto, não é certamente a melhor operação que se possa fazer do ponto de vista da solidez dessa operação. Portanto, eu não... As coisas estranhas é o que se passa, como eu digo, 5 anos depois temos uma administração que depois começa a fazer coisas destas, que eu acho estranhas e que nunca foram esclarecidas e nunca foram, provavelmente, sequer avaliadas qual é a situação da segurança desses empréstimos e desses créditos.
Muito obrigado. Se não virem nenhum problema, nós vamos fazer aqui uma pequena alteração de ordem, porque o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira... vai fazer a intervenção em nome do Partido Socialista, mas tem que se ausentar. E, portanto, eu julgo que o PSD não se opõe a que fique para o fim e fale agora o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora posso dizer que o ausentar tem a ver com ir a uma estação televisiva, não vou nomear a qual, e de facto não se pode alterar as grelhas, não é? Mas agradeço ao PSD e ao Presidente esta amabilidade. Eu queria, antes de mais, saudar o professor Campos e Cunha, meu estimado colega de profissão e de atividade, e vou, visto que já estamos numa parte relativamente adiantada desta audição, e também a sua responsabilidade enquanto ministro foi limitada no tempo, eu acho que nós podemos aproveitar um pouco esta audição para refletir em termos de questões que, no fundo, implicitamente estiveram subjacentes à sua intervenção quando falou na questão da sua demissão e da interferência, digamos, da alegada interferência do poder político na nomeação dos gestores. E vou colocar a questão do ponto de vista, precisamente, do modelo de governação e de relacionamento do poder político com a Caixa, ou seja, à luz da sua experiência de 2005, Como é que vê a aplicação, digamos assim, do Estatuto do Gestor Público, nomeadamente em dois artigos que eu passo a ler, porque vale a pena lê-los, sobre a demissão dos administradores? No fundo, a questão é essa que estamos a falar. O artigo 25 do Estatuto do Gestor Público diz o seguinte: o gestor público pode ser demitido quando seja individualmente imputável uma das seguintes situações. A linha A, avaliação de desempenho negativa; a linha B, violação grave da lei ou estatutos da empresa; a linha C, violação das regras sobre incompatibilidades e impedimento; a linha D, violação do sigilo profissional. E o artigo 26 tem o inacreditável título de dissolução e demissão por mera conveniência, e em que diz, pura e simplesmente, no ponto 1, vou só ler o ponto 1: Conselho de Administração, a Comissão Executiva, o Conselho de Administração Executiva ou o Conselho Geral e de Supervisão podem ser livremente dissolvidos ou o gestor público livremente demitido, consoante os casos, independentemente dos fundamentos constantes dos artigos anteriores. Ou seja, no artigo 25 elenca um conjunto de motivos que nos parecem válidos, e o 26 diz assim: ok, mas independentemente daquilo tudo que está dito atrás, nós podemos demitir. Acha isto razoável no relacionamento com uma administração de uma empresa pública em geral e de uma Caixa Geral de Depósitos em particular?
Faz favor, Sr. Professor.
Não acho razoável e sugeria realmente, eu devo dizer que não tinha consciência desses artigos, e um esforço ao Parlamento no sentido de alterar e dar consistência, porque um artigo diz estas são as condições e o outro diz assim, em qualquer circunstância pode fazer o que quiser, e portanto acho um bocadinho incongruente, de facto.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Já agora, o Estatuto de Gestor Público é posterior à sua... Portanto, não existia na altura. A primeira versão é de 2007 e depois teve quatro alterações posteriores. Portanto, não existia à data, mas dá para nós equacionarmos um bocadinho o tipo de relação. Não, esta questão tem atualidade já agora, para se tornar claro, porque... O decreto-lei, e isso faz a ponto com a minha segunda pergunta, o decreto-lei que foi aprovado em 2016 em relação à Caixa Geral de Depósitos, que retirava a Caixa Geral de Depósitos do Estatuto de Gestor Público, baseia-se numa coisa que é um facto insufismável, mas que eu gostava também de ter a sua opinião sobre ele, que é o seguinte: o enquadramento atual da instituição Caixa Geral de Depósitos, bem como os restantes bancos privados portugueses, não só da Caixa Geral de Depósitos, o enquadramento institucional de regulação é muitíssimo mais alargado e tem uma forte intervenção e, eu diria, salutar intervenção, mas gostaria de ter a opinião do Sr. Professor, quer do Banco de Portugal, quer do Banco Central Europeu, a variadíssimos níveis, desde logo ao nível da avaliação das competências dos próprios indigitados para a administração. Eu parece-me que este modelo, mas gostava de ter a sua opinião sobre isto, é um modelo bastante mais isento até do que o modelo que vigorava, supostamente, segundo as suas palavras, até cerca de 2000 e, até essa altura, mas em particular nas menções do Dr. Rui Vilar e do Dr. João Salgueiro, de haver um responsável ou uma pessoa competente e reconhecida, mas do partido da oposição, a chefiar o banco. Esse modelo, digamos que é interessante, mas eu penso, a minha opinião, mas gostava de ter a sua, é que este modelo ainda é mais interessante, ou seja, é uma terceira entidade que não é o Governo, aliás, o Banco de Portugal não é Governo, e o Banco Central Europeu ainda menos é Governo, que avalia da credibilidade, ponto um, de um plano de negócio e, ponto outro, da própria administração. Então, gostava de ter a sua opinião sobre este ponto também.
Faz favor, Sr. Professor.
Bom, eu tive o cuidado de chamar a atenção que o modelo informal, a regra informal que vigorava no passado, não era a ótima, do meu ponto de vista, mas era certamente melhor do que a seguinte. Foi só isso que o ponto que eu estava a querer fazer. E segundo as novas regras, de facto tem a ver com a nova, enfim, tem a ver com as alterações de governance e de supervisão e de governance das instituições financeiras e dos bancos, que decorrem do novo enquadramento europeu, em boa parte, não totalmente, pois há sempre as aplicações nacionais que são ligeiramente diferentes, mas grosso modo tem a ver com a nova abordagem na supervisão do banco das instituições europeias em relação aos grandes bancos. Eu tenho alguma dificuldade em fazer, se me permite, e não sei se isso é possível, e se não for, terei que falar. Eu estou ligado a um banco privado em Portugal e, portanto, ser considerações sobre o Banco Central Europeu, sobre o Banco de Portugal, ainda por cima, tem uma comissão de inquérito sobre uma coisa que se passou, enfim, na Caixa Geral de Depósitos, sobre o meu período de governo, de governação, que tive lá 4 meses, há 12 anos. Agora, portanto, não. Eu pedia, não acho que deva falar, acho que é uma questão de pudor. Uma questão de pudor. Eu acho que todas estas regras, muitas vezes, podem se tornar, este é o perigo, apenas regras burocráticas e que têm como finalidade não resolver o problema fundamental da estabilidade, da boa governação, disto e daquilo, mas de ninguém poder acusar o supervisor de não ter feito o melhor dos seus esforços. E, portanto, veremos, a aplicação é muito recente, a aplicação destas regras tem 1 ano, enfim, outras, algumas delas já entraram antes, mas as que está a falar têm basicamente 1 ano, e, portanto, é natural que todas estas regras devam ser avaliadas e reavaliadas, digamos, daqui a 3 anos, 4 anos, porque não é agora que vamos conseguir detectar quais são os aspectos positivos e negativos. Eu tenho algum receio, e não é de agora, digamos, nos últimos 5, 6 anos, portanto, antes ainda do movimento europeu de ter a União Bancária, de que muita da legislação que aparece e da regulamentação que aparece em relação às instituições bancárias e às instituições financeiras, muitas vezes são motivadas pelo problema do dia anterior. Segundo, não veem o problema como um todo e, portanto, subsistem todos os outros controlos e mais outros 23 que são introduzidos. E depois aquilo dá... Qualquer, se falarem com qualquer pessoa que esteja ligada a um banco, sabe que uma percentagem enorme do tempo do Conselho de Administração e da Comissão Executiva é apenas problemas de caráter regulamentar. E eu não tenho, e, portanto, o negócio propriamente dito e a atividade de gerir uma empresa e de gerar valor, muitas vezes tem uma posição, tem um lugar, e isso eu penso que é mau para as instituições. No entanto, é evidente que o facto de haver um órgão, uma instituição não nacional e uma instituição independente como o Banco de Portugal, a olhar com mais cuidado e com direito a olhar com mais cuidado sobre as administrações, em si é um facto positivo. Aliás, em geral, se me permite, algures, em alguma entrevista ou em algum artigo que eu escrevi há muito tempo, eu defendi algo semelhante para todas as empresas públicas. Ou seja, depois houve o CRESAP, que tinha alguns defeitos, mas tinha, apesar de tudo, alguma virtude, porque permitiria, e eu vi-me confrontado nesses 4 meses com problemas desse género, que permitiria certamente que houvesse algum pudor em sugerir determinados nomes por manifesta incompetência para a gestão de empresas públicas, seja o que for, não estou a falar agora de instituições financeiras, e portanto eu acho que é importante... E era importante, por exemplo, haver uma audição parlamentar, em alguns casos, haver, é preciso também não partidarizar o parecer do Parlamento sobre determinados nomes que possam ser propostos para determinadas empresas públicas, mas eu julgo que era uma, em si, era uma, porque isso evitava logo à cabeça determinadas pessoas serem sugeridas para determinadas empresas públicas, provavelmente.
Obrigado. Um breve apontamento a dizer que eu, neste caso concreto, houve nomes de não executivos que foram vetados e houve nomes que foram sugeridos, digamos, aumentar a sua formação em banca. Portanto, acho que já há resultados positivos. E já agora também posso lembrar que a Comissão de Orçamento e Finanças, ainda há pouco tempo, foi o relator, a deputada Inês Domingos, quando fizemos aqui uma apreciação de uma pessoa para uma entidade reguladora, não vou designar qual, mas é público, aliás posso dizer qual, é a CMVM, isto é tudo público, nós sugerimos, nós, Comissão Parlamentar, que essa pessoa fizesse formação. Portanto, nós também atuamos um bocadinho aí nessa base. Bom, indo agora muito concretamente à questão do seu período, os seus antecessores aqui, que passaram por aqui, a doutora Manuel Ferreira Leite e o doutor Bagão Félix, disseram uma coisa que se eventualmente corroborará, que é, nós temos poucas conversas com os presidentes do Conselho de Administração e, geralmente, o tópico assim mais interessante é a questão da distribuição dos dividendos do banco, em termos de orçamento de Estado, visto que teve, bom, não esteve, apanhou aquela fase do programa de estabilidade, mas houve alguma conversa sobre essa matéria ou não?
Bom, no ano anterior não havia dividendos possíveis para serem distribuídos, portanto, sim. Se bem me recordo, não houve dividendos que eu se bem me recordo. Não.
Senhor deputado, só um instante, senhor deputado Hugo Soares. O que é?
Sr. Presidente, muito apelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor, diga lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando também o Sr. Professor, e de forma muito rápida, dizer apenas ao Sr. Professor Paulo Trigo Pereira, com todo o respeito, que eu não me recordo, nem tenho memória, nem eu nem nenhum deputado desta bancada, não era que isso me afligisse, mas será que não houve nenhum depoente
ao Sr. Presidente? Deputado, a interpelação à mesa é dirigida a mim.
Com certeza. Então pedia ao Sr. Presidente que pudesse ter o mesmo cuidado que eu e fazer-me aqui este apelo de memória, para não termos que recorrer a nenhuma ata. Não me lembro da Dr. Manuel Ferreira Leite, nem do Dr. Barrão Félix, que dizer que as conversas mais apelativas tinham com o Conselho de Administração era sobre a distribuição de dividendos, porque colocar as coisas desta forma, o depoente teve a oportunidade de dizer que não ouviu as audições anteriores, leva a que as respostas possam ser completamente enviesadas, e isto é uma comissão de inquérito e convinha conversar com rigor na citação dos anteriores depoentes. Isso, de facto, não aconteceu.
Sr. Deputado Paulo Tricoeiro, faz favor.
Isto é como interpelação à mesa, portanto, agradecia que não contasse o tempo.
Diga lá, Sr. Deputado.
Quer o Dr. António de Sousa, a Dra. Manuela Ferreira Leite, a gente pode ver as horas que esteve aqui, houve uma questão sobre o tipo de... Se havia reuniões frequentes com o Presidente do Conselho de Administração, e que terá referido que não havia muitas reuniões e havia um tópico que era geralmente importante, que era o tópico da distribuição de dividendos. Pronto, é uma questão depois, ao deputado Hugo Soares, é uma questão, se quiser, de se ver as 10 horas das audições e verificarmos se é o deputado Hugo Soares que tem razão, mas eu acho que isso não... No seu entendimento, deputado Hugo Soares.
Eu não vou deixar generalizar um debate entre dois deputados numa interpelação. E, portanto, o senhor deputado, se não se importa, está no uso da palavra, faz favor.
Sr. Presidente, a última questão que tinha a colocar, já percebi pelas respostas que não foi muito conversado e era difícil conversar com o Primeiro-Ministro, mas com o Dr. Vítor Martins falou várias vezes e, portanto, falou-se na questão de Espanha e do Brasil. Já aqui referiu que o caso de Espanha foi, de facto, os resultados foram maus. Bem, eu gostava que pudesse elaborar um bocadinho mais se o acionista deu algumas orientações estratégicas sobre esta matéria ou não e delegou completamente na administração, para nós percebermos até como é que aquele artigo que eu referi inicialmente, porque aquele artigo foi repristinado em sede do Orçamento de Estado, ou seja, apesar de ter saído do Estatuto do Público, o artigo 25, não o 26, está novamente a aplicar-se, e no 25 diz que um dos motivos de demissão é o Presidente do Conselho de Administração obrigação não cumprir com o plano de atividades descrito no decreto-lei, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, em resumo, aquilo que interessa saber aqui é se, e usando a sua experiência pessoal desse período muito limitado, é se há algum tipo de orientações claras que nós possamos, que tenham sido dadas na sua altura, que se possa dizer, ao contrário, que, bom, se, imagino, o Dr. Vítor Martins não tivesse acatado as suas hipotéticas, e essa é a questão que eu lhe coloco, orientações, pudesse vir a ser demitido. Não sei se está a perceber o contexto da minha pergunta. E o que eu quero saber é se há orientações suficientemente explícitas para que possam ser violadas e ser motivo de demissão. Se houve, nessa altura, durante esse período.
Faz favor, Sr. Professor.
Bom, eu devo dizer, apesar de citar o artigo 25 e 26, se eu percebi bem, é um documento de 2007. Portanto, não, eu estava de lá em 2005, portanto, não...
Faz favor, Sr. Deputado.
São regras que se aplicam hoje, mas a relação, o que me interessa saber é se a relação da tutela com o Presidente do Conselho de Administração é suficientemente explícita, do ponto de vista das orientações estratégicas, para poderem ser violadas.
Faz favor, Sr. Deputado.
Como eu referi, tive conversas com o Dr. Vítor Martins. As minhas preocupações fundamentais naquele momento tinham a ver com a macroeconomia, a situação macroeconómica do país, que era muito grave. Agora parece uma coisa pequena ter 6,2% de déficit, mas naquela altura não era. Era oficialmente o país com maior déficit oficial da União Europeia. E estávamos em procedimentos excessivos e com regras que estavam a minar a nossa reputação. Consumou-se nessa altura, aliás, uma ameaça que vinha de trás do meu antecessor, mas depois consumou-se já no meu período, a descida do rating por uma das grandes agências, não me agora recordo qual, Standard & Poor's ou Fitch, já não me recordo. Ora bem, isto tudo para dizer, portanto, que essas preocupações eram mais dominantes. Segundo, eu teria a oportunidade de discutir, teria tido a oportunidade de discutir aspectos mais estratégicos e de médio e longo prazo com a Caixa Geral de Depósitos, no contexto de uma nova governance, porque a nova governance é decorrente e também é ela própria uma forma de intervenção estratégica na gestão de um grupo. E, portanto, nesse contexto tudo apareceria. Como nem sequer chegou a essa fase, nem sequer tive grandes discussões estratégicas, de facto. Em relação à Espanha, eu não me recordo já dos termos exatos em que a discussão se passou. Talvez o Dr. Vítor Matias tenha alguma recordação do que é que eu poderei ter dito, ou comentado, ou perguntado. Mas, mais uma vez, em última instância, quem tem de gerir os bancos de Espanha é a gestão da Caixa Geral de Depósitos. Quer dizer, não é o ministro que vai dizer, não, eu acho que é assim, eu acho que é de outra maneira. Uma decisão de desinvestir poderá já ser um pouco diferente, mas uma reorganização de passar de três bancos para um faz parte até porque está a dar prejuízo e, portanto, a situação era insustentável, ou melhor, era certamente gravosa para a Caixa Geral de Depósitos. Quanto aos dividendos, eu devo dizer, quer dizer, por um lado, não houve essa discussão porque não havia dividendos, se eu bem me recordo. E segundo, ou se houve, foi alguma coisa simbólica. E segundo, olha que os privados não são muito diferentes. Quer dizer, um investidor privado que chega ao fim do ano, ele quer saber quanto é que lhe rendeu aquele investimento. E, portanto, não parece que seja tão diferente, admitindo que isso passou com outros anteriores, não parece que seja assim tão diferente quanto eu vejo um pouco nos investimentos privados. As pessoas podem discutir estratégia, podem discutir isto, podem discutir aquilo, mas no final, quando estão a discutir isso, o que eles querem saber é, no final, qual é a remuneração que eu vou ter do capital empatado, qual é o risco que eu estou a correr.
Muito bem, passamos então à última intervenção. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Também eu queria cumprimentar o Sr. Professor Luís Campos e Cunha e associar-me ao agradecimento da sua presença e, como sou o último a intervir, agradecer as muitas respostas que já fui ouvindo. Pelas muitas respostas que fui ouvindo, algumas das minhas questões são pedidos de confirmação ou de especificação e o Sr. Professor compreenderá isso. Mas eu gostaria de começar nessa linha de salientar que quando em fevereiro de 2016 foi condecorado pelo Sr. Presidente da República pelo exercício das suas funções como Ministro das Finanças, apesar de este ter exercido apenas 4 meses, e eu valorizo isso, porque acho que foi muito justamente, teve a oportunidade de dizer que serve o país de várias maneiras e quando se demite funções por entender haver razões, isso também é um serviço. Eu queria associar-me a esse seu juízo. Acrescentava nessa altura que nos 4 meses fez coisas importantes e saiu por razões que são hoje mais evidentes. Eu estou a concluir bem, em função das respostas todas que já deu, que a pressão para a substituição da administração da Caixa Geral de Depósitos foi uma questão central nessa sua decisão. E sou levado a afirmar isto por pensar que deve ser realmente insustentável resistir a um primeiro-ministro que repetidamente exige a dimensão de uma administração de Caixa Geral de Depósitos. Isto é, era possível manter-se em funções numa situação dessas?
Faz favor, Sr. Professor.
Isso dependia, evidentemente, do primeiro-ministro, quer dizer... O primeiro-ministro tem os primeiros, agora não estou a falar deste nem daquele, em geral. O ministro das Finanças, provavelmente a maior parte das coisas em relação ao primeiro-ministro é dizer não. É a função dele, quer dizer, um bom ministro das Finanças, a maior parte das coisas que diz ao primeiro-ministro é isso, não pode ser. E depois depende do primeiro-ministro achar que é razoável ou não. O primeiro-ministro então não achava e, portanto, houve uma incompatibilidade. Eu vou, hesitei muito, mas eu vou ler, não foi a razão da minha demissão, nem pouco mais ou menos. Há uma longa lista de razões, foram 3 páginas e meia em letra pequenina a minha carta de demissão. Mas tenho um parágrafo sobre a Caixa Geral de Depósitos. A pressão sistemática relativa à substituição da administração da Caixa Geral de Depósitos é contrária às reformas que este governo, que este grupo necessita e recuso-me a alterar as pessoas sem uma estratégia, repetindo apenas os erros que os meus antecessores cometeram, mas agora de sinal contrário. A nova governance da Caixa Geral de Depósitos vai demorar tempo e não se compadece com precipitações. Por outro lado, eu não farei aos outros o que me fizeram a mim. E depois vou para outros. Este é o parágrafo. O problema da estratégia e o problema da governance está aqui. Portanto, não sei se respondi à sua pergunta.
Faz favor, senhor deputado.
O senhor professor pressentiu ou sentiu que aquele gradual mais difícil acesso ao contacto com o primeiro-ministro tinha alguma coisa a ver com isto?
Não, precisamente não. Começou logo com o problema da elaboração do programa de estabilidade e crescimento, que foi muito anterior a isso. Não, logo de início, é que me diga, é 14 de maio, foi a primeira demissão, nós entrámos a 21, oficialmente a 21 de março. Portanto, estamos a falar 6 ou 7 semanas depois. Se tirar o programa de governo, tem que ser aprovado e demora tempo e mais não sei o quê, e a tomada de posse, mas estamos a falar de 5 semanas depois. E, portanto, E tenho muita pena ter aceito metê-la no bolso.
Faz favor, Sr. Deputado.
Quando foi indigitado e antes de assumir funções, entendeu haver alguma orientação estratégica para a Caixa Geral de Depósitos da parte do partido que tinha ganho as eleições?
Faz favor.
Não me recordo de alguma vez esse assunto ter sido discutido. Poderia estar em alguma coisa assim genérica no programa do governo, mas no programa eleitoral, mas como sabe, os programas eleitorais só são importantes se eles não existirem, porque existindo depois ninguém os lê. E portanto não é assim uma coisa. Isso geralmente existe, são coisas relativamente suficientemente genéricas para não ferir a sensibilidade de ninguém. Portanto, não foi uma questão que fosse central nas discussões que eu tive com o Primeiro-Ministro antes de aceitar. As questões fundamentais eram as questões macroeconómicas do país e a solução para essas questões macroeconómicas do país.
Faz favor, Sr. Deputado.
Portanto, Sr. Professor, não era de esperar que se voltasse à carga, digamos, não havia carga anterior. Quando é manifestada a intenção de substituição da Caixa ou de alguns elementos da Caixa, o Sr. Professor tem ideia que isso foi cedo ou tarde, ou seja, isso foi pouco depois de assumir funções, era logo uma grande prioridade ou foi mais tarde?
Faz favor, Sr. Professor.
Eu diria que foi em crescendo, quer dizer, começou-se, vamos substituir a gente da casa, também a gente para ver e tal, vamos estudar o assunto. Depois, está bem, mas uma coisa, aqui coisas mais importantes, eu tenho que saber o que é que faço, o que é que digo em Bruxelas, é isto ou é isto? Isto, quer dizer, estou a falar de uma forma muito relativamente clara. Agora, era isto mesmo que se passava. Não.
Portanto,
e depois foi em crescendo, mas também em crescendo aumentou a minha resistência em crescendo a fazer alguma coisa nesse sentido. E, portanto, ficou a situação assim.
Faz favor, Sr. Deputado.
As prioridades, portanto, eram diferentes entre as do Sr. Primeiro-Ministro e a do Sr. Ministro das Finanças. As conversas foram exclusivamente, desta matéria, foram exclusivamente com o Sr. Primeiro-Ministro, portanto, não houve indicação de quem quer mais que fosse. E a expressão são os nossos inimigos também é exclusivamente do Sr. Primeiro-Ministro.
Exatamente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não há testemunhas, não há terceiras pessoas para corroborar o que eu estou a dizer, como é evidente.
Em relação aos nomes apresentados, Carlos Santos Ferreira e Armando Vara, é voz corrente, já nessa altura e depois disso, afirmações de Armando Vara de que ministro não me quer vai ser corrido. Confirma que não o quis, alguma vez manifestou não o querer ou era uma questão só da substituição da administração?
Por favor, Sr. Professor.
Não, eu nunca considerei, quer dizer, o problema que se punha era demitir ou não demitir a administração. Tem que voltar ao problema, dizendo que há aqui um problema de governance, vamos tentar resolver o problema de governance e poderá haver ajustamentos. Por exemplo, podia passar a haver um presidente não executivo e haver um presidente da comissão executiva. Podia haver administradores não executivos. 11 é um número razoável, grande, mas não é um número gigantesco para uma instituição daquele tamanho. Já houve, enfim, administrações bastante maiores da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, havia todo um conjunto de coisas. Além disso, havia uns seguros, que neste momento já não estão, que eram uma área muito importante do Grupo Caixa. Portanto, havia o Banco de Investimentos, havia, portanto, um conjunto de outras instituições. E nesse conjunto, agora, admitir a administração da Caixa Geral de Depósitos, isso era uma coisa que estava fora das minhas cogitações. A partir do momento em que eu penso que eu estudei o assunto e cheguei a essa conclusão,
faz favor, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O senhor professor contra-argumentava quando era-lhe pedido de forma crescente isso. Posso considerar um contra-argumento o facto de numa Assembleia Geral da Caixa em 17 de junho ter sido manifestada confiança a Vítor Martins?
Faz favor, Sr. Professor.
Eu julgo que já respondi. Pois bem, a Assembleia Geral da Caixa, como assim, isto é única, é uma coisa muito... Assim,
uma formalidade.
Um pequeno gabinete, onde, aliás, eu nem estive. Estava lá um representante, porque é fácil, não tem... É só dizer voto a favor e acabou. Não tinha nada a fazer. Segundo, já disse que não ter esse voto de confiança... E, aliás, não me repugnava, diga-se passagem, senão também não teria feito, e, portanto, também implicaria a admissão da própria administração. E, portanto, não sabe em causa a admissão da administração, só há uma solução, é ter o voto de confiança. E o voto de confiança, uma administração que tinha 8 meses ou 9 meses e que estava a apresentar contas, de um período de 3 meses ou coisa que o valha do tempo dela, porque ninguém pode achar que razoável dizer que não tem um voto de confiança quando a administração daquele período de 2004 foi responsável talvez por um trimestre e, portanto, provavelmente já estava tudo de facto, os resultados já estavam basicamente terminados quando eles tomaram posse.
Faz favor, Sr. Deputado.
É verdade, Sr. Professor, mas quando manifesta o voto de confiança, bom, não faria sentido nenhum a seguir demitir a administração. E, portanto, digamos que o Primeiro-Ministro de então tinha aí a sua resposta. Percebi também que foi havendo várias reuniões com o Dr. Vítor Martins e concluí das suas palavras que a relação era uma relação como se deve ser uma relação entre o Ministro das Finanças e um Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e que nunca entendeu haver falha de liderança do Dr. Vítor Martins ou deslealdade do Dr. Vítor Martins ou falta de transparência na atuação do Dr. Vítor Martins.
Era uma relação, obviamente, de duas pessoas que não se conheciam pessoalmente. A gente conhece quase todos, mas neste caso concreto, por acaso, nem nos conhecíamos. E eu devo dizer que cada vez que... À medida que as reuniões iam andando, eu aumentei o apreço e a avaliação que eu fazia da pessoa e que me pareceu uma pessoa competente e que tinha a cabeça arrumada sobre os assuntos da Caixa e a sua estratégia e a forma de os resolver. Portanto, não notei nem falta de lealdade, nem... Provavelmente... Quer dizer, não, são coisas que eu não me vinham à cabeça quando falava quando penso do Dr. Vítor Martins. Eu tive sempre uma relação de cerimónia mútua, institucional, mas muito correta.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
E a prova disso já agora foi que eu pedi-lhe a ele para ele fazer a proposta de reestruturação da Caixa. Portanto, não foi contra a administração, era com a administração da Caixa que a reestruturação orgânica do Grupo Caixa ia ser feita.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Percebe-se então que o seu sucessor, em meia dúzia de dias, concluiu por não haver uma liderança forte e não haver uma relação com o acionista assente na transparência, mas isso serão perguntas que ficarão para ele. Ora, em relação às propostas que lhe foram feitas, chegou a considerar se Carlos Santos Ferreira seria uma boa solução, ou seja, parecia-lhe que ele reuniria as qualificações e a idoneidade necessária?
Como eu não fazia isso?
Professor, deixe-me só, para não haver dúvidas, isto é uma comissão parlamentar de inquérito onde os inquiridos têm que responder a factos. As opiniões são livres de as dar ou não?
Ah, ok, obrigado. Eu, para dizer a verdade, não conheço as regras, peço desculpa. Foi das coisas que eu não tive a oportunidade de ver, por razões que lhe referi. Eu não fazia intenções de admitir a administração da Caixa, portanto, também não fui considerar o outro aspecto. Então, agora vamos lá ver quem é que vai para lá. Não há lá para ir. Devo dizer que não fiquei muito bem impressionado. Eu associava sempre o nome de Carlos Santos Ferreira aos seguros. Teve no Grupo Jean Palimou, ligado aos seguros e mais não sei o quê. Portanto, a ideia que eu fazia dele era um homem, não da banca, mas mais dos seguros, embora os sejam atividades primas. Não fiquei muito, fiquei um bocadinho embaraçado quando ele me disse que estava ligado ao banco do Stanley O. Já não é o que é que ele disse que era, mas não sei se era presidente, se era CEO, se era administrador, qualquer coisa. Quer dizer, não é um pequeno banco, nós não conhecemos, não é da nossa familiaridade, não sei o nome sequer. Não, preferia que ele tivesse sido, me dissesse que estava num banco português, conhecido, maior ou menor, mas de algum significado também e de alguma representatividade de mercado, isso era importante. Mas não foi um assunto que eu não tive cogitação sobre.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não teve também, portanto, cogitação sobre a questão da indicação de Armando Vara e registei bem o à parte de que tinha tido funções de segurança na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, não teria a tal idoneidade e qualificações.
Não, eu não estou a dizer que ele não tinha idoneidade ou qualificações, apenas diz que ele era uma pessoa da Caixa e, tanto quanto sei, era diretor do Serviço de Segurança, que é a segurança num banco é uma coisa importante.
Faz favor, Sr. Deputado.
Foram referidas por vários seus deputados anteriormente declarações que o Sr. Professor foi tendo a oportunidade de fazer. Eu registrei curiosamente que depois de pedir admissão só fez as primeiras declarações públicas 18 meses depois de o fazer e registei-o. Mas nestas várias declarações que foi fazendo, referiu a instrumentalização da Caixa Geral de Depósitos pelo poder político e foi mesmo dizendo que não estava certo que num contexto desses houvesse a necessidade de um banco com caráter público. Eu não vou repetir aqui as citações que foram feitas, porque tinha aqui registro das mesmas citações, mas parece-me razoável tirar a conclusão que de todas elas se conclui que houve instrumentalização política ou político-partidária da Caixa Geral de Depósitos por parte do Governo e, nomeadamente, pelo Primeiro-Ministro de então, José Sócrates.
Faz favor, Sr. Professor.
Eu sempre defendi a Caixa Geral de Depósitos como um banco público. Mas um banco público tem que ser gerido, não é, tem que ser gerido de determinadas regras, com determinados princípios e com uma determinada estratégia. Não é, aquilo não é uma espécie de um saco de dinheiro que o governo pode ir lá buscar o dinheiro que quiser. O dinheiro que lá está é dos depositantes. É bom termos um banco público grande, sólido. É bom termos um banco público, até porque serve de banco refúgio, e serviu durante muito tempo banco de refúgio cada vez que havia zunzuns no sistema, em vez de dinheiro ir para a Espanha ou ir para a França, o que as pessoas faziam era transferências para... Isso aconteceu... Basta falar com alguém do Banco de Portugal que sabe isso. A gente via os movimentos, que se havia alguma pequena perturbação, imediatamente era o banco de refúgio. Depois, muitas vezes, normalmente voltavam ao banco de origem. Mas, portanto, era bom para a solidez do sistema ter um bom, sólido, bem gerido banco público. Agora, se esse banco público é para ser utilizado para politiquices, para outros fins que não seja criar valor para o país e para o sistema, nessa altura prefiro que ele seja privado, porque isso é um problema entre privados e nós, tanto quanto possível, podemos estar afastados disso. Não totalmente, porque os bancos o governo nunca consegue estar totalmente afastado, infelizmente.
Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. E a história pode acabar em imparidades, e imparidades da ordem de 6 mil milhões de euros. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agora gostava de abordar uma outra questão que parece muito simples, mas à medida que vamos fazendo estas audições, ela torna-se mais complexa. Porque normalmente acha-se que a intervenção de um membro do Governo, de um ministro, na Caixa Geral de Depósitos, indevidamente, se faz quando pede um financiamento de favor. E aquilo que é permitido a um membro do governo fazer, o que ele deve fazer é dar orientações estratégicas. Isto parece muito claro, mas onde é que começa e onde é que acaba o conceito de orientação estratégica? Montar, pensar todo um negócio é orientação estratégica? Ou quem deve fazer isso, e o senhor professor há bocadinho dizia isso, quem deve fazer isso é a administração da Caixa, por exemplo, em relação à fusão dos três instituições bancárias em Espanha. Onde é que acaba o conceito e começa o conceito de orientação estratégica? O que é legítimo?
É uma boa pergunta e não é uma pergunta que se possa responder de uma vez por todas, penso eu. É uma que tem que se ver um bocadinho em casos concretos. E, portanto, quando olho, por exemplo, ainda apanhei há pouco sobre os bancos em Espanha, eu dizia, se o problema dos três pequenos bancos em Espanha tem que ser resolvido, pode ser uma orientação estratégica, chamar a atenção, ou uma orientação de gestão para os próximos anos, é um problema aqui, temos de ser resolvido. E depois a Caixa provava, a administração da Caixa tem a obrigação, não é o ministro que vai estudar as contas dos três banquinhos e mais não sei o quê, e não é ele, até porque ele não pode nem sequer perceber grande coisa de banca. O ministro não sabe de tudo, sabe, para isso tem os seus assessores e tem os seus secretários de Estado. Ora bem, e, portanto, o que o ministro deve fazer é chamar a atenção, ele dá elenca alternativas. Uma alternativa de fusão é uma coisa relativamente inócua, em certo sentido. Inócua no sentido, não penso que seja uma orientação estratégica, não acho que o ministro se deva meter. Já, no entanto, como eu referi há pouco em resposta ao outro do senhor deputado, se fosse vender, o que significava retirar a Caixa das operações em Espanha, pode ser uma orientação estratégica. E nessa altura eu penso que o nil obstat do ministro fazia sentido. Portanto, são duas coisas, como vê neste exemplo que estivemos aqui, aliás, aqui a discutir, há ali uma linha cinzenta, que há ali uma linha fina e que é difícil definir de uma vez por todas o que é uma orientação estratégica. Agora, dar crédito àquele senhor ou àquela autarquia ou dar crédito àquele grupo económico, isso não é orientação estratégica, isso é interferência na gestão. Mas pode ser uma orientação estratégica dizer, eu gostaria que nos próximos 3 anos aumentar a cota de mercado do financiamento das PMEs. Isto pode ser uma orientação estratégica e pode competir ao acionista dizê-lo. Isso pode ser. Não sei se responde à sua pergunta.
Sr. Deputado Carlos Costa Neves, vou ter a mesma tolerância que tive com os outros.
Exatamente, Sr. Presidente, se me permitisse eu utilizar mais um pouco da sua tolerância, sim, para não, sim, ter que fazer, sim, uma segunda volta.
Ficávamos-lhe todos muito gratos.
Muito bem.
A começar pelo Sr. Professor. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, dentro deste conceito, a pergunta tem a sua razão de ser, e eu falei em audições anteriores, são questões que não terão a ver diretamente agora a ver com o Sr. Professor, mas a interrogação vem daí, é que uma coisa é o Governo dizer à Caixa Geral de Depósitos intervenha para que o BCP fique em mãos nacionais, outra coisa é intervenha desta e desta forma para que o BCP fique em mãos nacionais. E, portanto, eu acho que esta segunda intervenção não cabe dentro da ideia de orientação estratégica. E daí a minha pergunta. Uma última questão é a seguinte. Dentro desta possibilidade de intervenção como orientação estratégica, acha que caberá, por exemplo, o Governo dizer à Caixa Geral de Depósitos que intervenha em grandes projetos nacionais que possam contribuir para o desenvolvimento do país, como a OTA ou o TGV, e isso também teve alguma coisa a ver com o seu pedido de demissão? Obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Professor.
Ora bem, foram várias perguntas, vão lá, se eu me lembro todas. se o Governo pretender que o BCP não fique em mãos nacionais, primeiro, é legal do ponto de vista, atuar nesse sentido é ilegal do ponto de vista do direito europeu. Por razões óbvias, não podemos discriminar. A segunda questão, mesmo que isso não seja, não é tarefa da Caixa, nem é o instrumento que o Governo deve usar, não é a Caixa Geral de Depósitos para esse fim. Para isso tem as par públicas e outras coisas quaisquer. Agora, ali é dinheiro dos depositantes. O dinheiro que lá está, a parte do capital, é dinheiro dos depositantes. E os depositantes têm que estar seguros. E se não entrar e ter o BCP em mãos nacionais, não foi o objetivo dos depositantes quando lá meteram o dinheiro. É porque ele estava seguro e ia ter uma remuneração e quando chegasse ao fim, o dinheiro estava lá quando eles necessitassem. E esse é o principal critério. Portanto, se o objetivo era de alguém ilegal de manter o BCP em mãos nacionais fosse um objetivo do Governo, nessa altura arranja outros instrumentos. Quando muito, pode ser até o dinheiro, infelizmente, pode ser o dinheiro, será sempre o dinheiro dos contribuintes, mas não é o dinheiro dos depositantes, que são coisas diferentes. A OTI e o TGV estavam numa fase muito, ainda relativamente inicial. O que havia era um papel com 40 páginas e 40 mil milhões para gastar, que era o chamado PIP, Programa de Investimento em Infraestruturas Prioritárias. Foi uma das causas. Agora, não houve, não, nem chegou ao problema do financiamento, porque ainda faltava montar para onde é que passava o TGV, montar o projeto, fazer o projeto, não sei o quê, concurso público, está tudo isto demora, estes grandes projetos demoram sempre muitos anos até chegar ao problema do financiamento, que há de chegar no momento em que se fizesse empreitada, que se fizesse um concurso para uma empreitada de uma obra destas. E provavelmente não era só a Caixa nunca, quer dizer, mesmo que a Caixa viesse a entrar. Portanto, não é uma questão que eu nunca fui confrontado no contexto da Caixa, mas certamente não seria só a Caixa, o TGV necessita de um consórcio internacional.
Muito bem. Sr. Professor, eu tenho a indicação dos diferentes grupos parlamentares de que não há nenhuma inscrição para uma segunda ronda e, portanto, como cabe-me agradecer-lhe uma vez mais a sua presença e a utilidade dos seus esclarecimentos para o trabalho da Comissão e dar por encerrada a Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Não doeu muito.
Hã?
Não doeu muito.
Não percebi.
Não doeu muito.
Quando a gente tem a cabeça, quando a gente tem a consciência limpa, não vai dar.
Deus me
deu. Até me deu um
cumprimento, foi à distância da senhora que me cumprimentou.